Eu sou a Juliane.
E eu sou o Marcos Tirsa.
E esse é o podcast dos Bichos Geeks. Bem-vindos, bichos! Hoje falaremos sobre o Wolfenstein 3D, que é conhecido como o vovô dos first-person shooters, porque ele iniciou o legado desses jogos de tiros capazes de reproduzir toda a ação em ritmo acelerado. Vamos lá, então!
E é isso aí! E hoje, como convidados, temos aí o Marvox, do Marvox Brasil. Dá um olá pra galera e fala de onde você saiu, rapaz!
Fala, gamers do Brasil! Sou o Marvox, eu tenho lá o blog Marvox Brasil, onde eu escrevo análises de jogos que eu costumo jogar, terminar e contar mais ou menos a experiência que eu tenho com esses jogos, desde a época aqui da infância até a atualidade. E eu estou atualmente também colaborando com o canal Jornada Gamer, que ele apresenta long plays de jogos de várias gerações aí, para a galera poder curtir, relembrar e conhecer jogos que ainda... Né, que não jogou na época em que, no caso, eu era pequeno, ou vocês eram pequenos, enfim. Mas é como se fosse uma exposição de jogos de várias gerações.
Marvox, acompanha bastante o trabalho dele, faz tempo que eu acompanho o trabalho dele. Vejam o canal dele, é muito legal os long plays dele.
Se esse cast fosse daqueles que se apresentem, oi, eu sou a Juliane, batata, eu sou só então. Frase, né? Se fosse um cast assim... Um de nós ia ter que usar o Get Psyched.
Pode crer, Get Psyched, pode crer.
Wolfenstein, ou Wolfenstein.
Nós vamos tentar manter a pronúncia o mais alemão original possível. Ou seja, não vai dar certo. Mas o Wolfenstein mesmo é Wolfenstein.
Wolfenstein, né? Wolfenstein, né? Wolf 3D. Enfim, o Wolfenstein não começou com o Romero, o Carmack, toda essa mitologia, né? Ele é muito antes, muito antigo ainda. Em 78, foi fundada uma empresa de softwares nos Estados Unidos chamada Muse Software. Ela foi fundada por Red Zero, e um dos primeiros funcionários, fundadores da empresa, era o Silas Warner.
Uhum. Isso mesmo.
O Silas Warner, ele trabalhava lá também, eles faziam softwares e também chegaram a vender alguns jogos na sua frente, né, na história delas, né, mas principalmente ela nasceu como uma desenvolvedora de softwares dos computadores da época. Então, tipo, os jogos na frente foi o Three Mile Island, que era um simulador de usina nuclear, então, né, é uma coisa diferente pra época até, e o The Voice, que era um jogo que ele simulava vozes, ele gravava vozes por tudo que era escrito para o computador. Hoje pode parecer bobo, mas pra época era uma coisa, né, nova. E o Silas Warner, ele gostava dessa área de jogos lá. Então, ele estava procurando ideias para novos jogos e tal, e ele esbarrou em um fliperama do jogo Berserk.
Uhum, isso mesmo.
Não, não aquele anime, né, o Berserk. Não, é o jogo Berserk, que é um joguinho top view, a pessoa vê de cima assim, e é uma sala cheia de robôs e o personagem principal tem que matar aqueles robôs.
Isso, tem até pra Atari esse jogo.
Tem. Ah, mas pra Atari não tem graça, porque uma das coisas que mais chamava a atenção do fliperama também é que ele tinha uma voz sintetizada.
Ah, é verdade. Isso, é verdade.
Então a galera amava o fliperama por causa da voz. E esse fliperama fez tanto sucesso que ele tem duas histórias muito tristes, que são duas pessoas que morreram de ataque cardíaco depois de jogar o Berserker.
Pode crer, é verdade.
Eles alcançaram a pontuação máxima e caíram duras no chão.
Witness me!
Foi por aí. E a galera ainda... Tem um inimigo do Berserk que, se você demora muito numa sala, aparece um smile. Então eles botam culpa naquele smile.
Caraca.
Ai. Isso é realmente frustrante, você sai correndo daqui. Mas enfim, né? Ele esbarrou no fliperama disso e gostou. Só que ele tava de saco cheio já na época, ele já tava de saco cheio do tema sci-fi. Porque tudo daquela época era espaço, robô, sci-fi.
Uhum.
Anos 70, né? Anos 90 foi dinossauro, então... Aquela época era justo, coisas mais tecnológicas e tal. Então ele ficou com a mecânica do Berserk na cabeça, mas querendo fazer uma outra coisa diferente. Então ele foi pra casa, e de noite, naquela noite, passou um filme na TV chamado Os Canhões de Navarone. É um filme antigo, de 1960. O Gregory Peck era um dos galãs da época, então ele tava no filme. E era a história de um grupo de soldados americanos que tinha invadir uma fortaleza nazista e desativar dois canhões para que os aviões do exército americano conseguissem passar pelo lugar e resgatar os prisioneiros que estavam lá.
Uhum.
Então ele viu esse filme e ficou pensando, porra, isso daí dá um tema legal para um jogo. Ele juntou o que ele tinha do Berserk, a visão, a ação, e o que ele viu no filme de stealth, invadir uma base de nazistas, inimigos, e juntou os dois numa coisa só, que foi o Castle Wolfenstein. Esse sim foi o primeiro Wolfenstein da história.
Primeiro uso do nome, né, praticamente.
Primeiro uso do nome. Então, ele foi lançado em 81 para Apple II.
Uhum.
Mas depois ele ganhou portes para DOS, para outros, né, sistemas operacionais. E ele é considerado até hoje um dos primeiros jogos stealth da história. Ou seja, você que acha lindo Metal Gear no NES, no MSX, nem passou perto do que é a história do stealth.
Isso que é doido, né? Porque a gente vê o Wolfenstein relacionado com um jogo de tiro, mas ele começou com stealth.
E mesmo na época, a gente fala stealth, mas será que tinha capacidade, acontecia muita coisa? Ele já era um jogo cheio de recursos, você podia subornar os guardas.
Uhum, isso mesmo.
Depois, na sequência dele, você podia esconder os corpos, ele realmente tinha muitos elementos de stealth.
Você podia se disfarçar.
Tinha que pagar o guarda pra implantar uma bomba no lugar onde tava o Hitler, né, algo assim.
Esse é o segundo. No primeiro, você tem que ser capturado e é preso numa dungeon do castelo Wolfenstein.
Olha aí.
O seu colega de cela morre e te dá uma pistola com 10 balas e te pede para você roubar os planos de guerra dos nazistas que tá lá no castelo e fugir com elas.
Caraca.
Então essa é a sua principal missão. Então você sai lá da prisão, a primeira coisa que você vê são dois soldadinhos. Eu tentei jogar, só que o emulador tava... Os computadores têm esse problema, né, de jogos mais antigos, eles ficam muito rápidos. Então tava muito rápido a emulação para mim e eu não tava conseguindo adequar ela. Então eu joguei muito pouquinho, mas eu vi gameplays e tal. Então dá para você se disfarçar para passar pelos soldados. Os únicos soldados que te identificam de verdade, eles são os soldados especiais do braço da SS, dos nazistas. Só que soldados convencionais não tinham nada a ver, não ligavam para você. Ele parecia ser bem complexo até para a época, ele também tinha vozes.
Eu acho que só dá para jogar com o manual mesmo, porque... O Marcos foi testar o jogo e tudo bem, andar era difícil. Então ele foi testar os comandos e o personagem levantava a arma, baixava a arma, exibia um negocinho na outra mão. Acho que cada uma dessas coisas tinha um significado, tipo apresentar um passaporte, render o guarda. Só que a gente não sabia o que era nada, então parecia que a gente tava mostrando o dedo do meio pro guarda. não significava nada, sabe? Mas é um jogo que vale a pena revisitar pra quem tá interessado nesse lado da história dos games.
Sim, sim. E a gente falou do Hitler, aí em 84 saiu a sequência do Castle Wolfenstein, que é o Beyond Castle Wolfenstein. Que já não tem mais nada de Wolfenstein, de castelo hoje. Então, tipo, você vende o bunker secreto do Hitler.
Isso.
A história era baseada no Operação Valkyria.
Isso.
E viu história. O que assistiu aquele filme lá do Tom Cruise, que ele tem um tapa-olho.
Uhum.
Você entra no bunker pra colocar uma bomba na sala que o Hitler...
Nossa, pode crer, esse filme é muito louco.
Eu queria que eles tivessem colocado a bomba e tirado a mesa. Segunda guerra resolvida.
A diferença, acho que nessa história pro jogo é que no jogo dá certo, né? Você termina o jogo batendo o Hitler com a bomba na sala e mata ele. Não só ele, mas todos os outros generais dele. E já nesse aqui dava pra você... arrastar os corpos, então os soldados identificavam os corpos no chão dos outros soldados, então você escondia os corpos. Uma mecânica também que tem nos dois, que é muito importante, que eu esqueci de falar, que é quando você mata um soldado, você pode procurar no corpo dele por chaves, mais munição, pegar a roupa deles, vestir. É bem complexo pra época, eu achei muito complexo. Fiquei até surpreso com isso.
Uhum.
Na época eu ainda tava jogando... Pra época eu ainda tava pensando em, sei lá, no máximo Adventures, que é um quadradinho que esfaqueia patos.
É.
Mas é isso aí, quem quiser revisitar, ver alguma coisa, curiosidade, long plays, tudo tem aí, Castle Wolfenstein e Beyond Wolfenstein, essas são as duas raízes. Mas a Muse Software, apesar do sucesso desses jogos, esses jogos fizeram sucesso na sua época, ela acabou falindo anos depois, em 87. Foi junto falha de gerenciamento e de marketing para os produtos dela. Ela ficava lançando produto, mas ninguém comprava porque ninguém sabia o que era.
Tem também um lance assim, porque assim, lá, a gente tem que pensar também que assim, a época que o Wolfenstein, que esse Wolfenstein saiu, quem que tinha computador no Brasil para jogar alguma coisa? Não, porque esses computadores que esse jogo, por exemplo, do Wolfenstein início, é tudo para Apple II. Tipo, na época, computador era apenas um negócio caro pra caramba, e o máximo que você tinha era um monte de planilha que você podia montar, né?
Radical.
Era muito, muito radical. E quando veio esse jogo do Wolfenstein, foi uma época que, meu, você olhava para um jogo de computador, você olhava para um jogo de videogame, você falava, mano, eu vou jogar um videogame, sabe? Pela flexibilidade, pela facilidade, etc e tal. Mas quando, de repente, começou o mercado de PCs começou, a partir dos anos 90, a ganhar uma potência diferente e tudo mais. E essa empresa não conseguiu sobreviver a essa mudança brusca de uma hora para outra, que o computador começou a ter jogos de plataforma igualmente o que tinha no Master System e no NES. Não tão igual, né? No Master System e no NES os jogos eram uma qualidade muito superior ao que tinha no PC na época, mas estava se tentando fazer coisas que não se pensava nos anos 80 num computador no MSX ou no Apple, coisa do tipo. Aí a Muse Software, ela já tinha declarado falência em 85. Eles lançaram o Beyond em 84. No ano seguinte, ela já estava falando, meu, chega, não vou conseguir ir para frente. Em 87 que ela fechou de vez. Aí, de repente, o nome caiu em poder público. Tipo, como praticamente as pessoas esqueceram da existência desse nome, o Wolfenstein. Você falava Wolfenstein em 88, 89, coisa do tipo, e que é o Wolfenstein? Sei lá. Entendeu? Daí, tipo, quando chegou, aí de repente veio a ID Software. Aí quando chegou em 90, o mercado de PC já estava começando a alavancar. Aí começou, tipo, a vir muitos jogos de plataforma para o computador. Só que não com a mesma qualidade. Mas eles tentavam fazer coisas parecidas com os videogames. Porque, enfim, na época o que mais tinha nos anos 90 era jogo de plataforma, se você for ver. Era só ou era plataforma, ou era o shmup, né? Que era o de navio, né? Ou era isso, ou era isso. Ou você jogava plataforma, ou você jogava Mario, Sonic, ou sei lá, Alex Kidd, ou você jogava tipo um R-Type, Shoplifter, etc. Ou Grandia, sei lá. Enfim, aí depois.
Até os anos 80 ali, 90, a galera considerava videogame o entretenimento realmente para criança, enquanto o computador era uma coisa mais séria. Então pensar em joguinho em computador era uma outra mentalidade também, né?
Se você pega, por exemplo, jogos de computador de MSX. MSX foi em 85. Você pegava o MSX, por exemplo, era só jogos de labirinto. Umas coisas tipo, meu, umas coisas muito difíceis, assim, pra você olhar e falar, mano, uma criança vai terminar isso? Ah, vai, claro. Entendeu?
Inclusive, que falam que o Wolf é o primeiro, first person, ainda eu falei, não, ele é o vovô, né, conhecido como um que deixou o combate mais dinâmico, mais rápido. Porque em 74 já tinha aquele Maze War, que era um desses. Só que não era uma coisa linda, rápida. E eu imagino uma criança realmente muito entediada na frente do jogo. A gente coloca umas imagens deles aí para vocês que estão ouvindo o cast. Mas acho que esse dá para considerar, acho que como o primeiro mesmo, o jogo em primeira pessoa. Mas depois vem o Catacombs 3D também, que já tem um pouquinho mais de textura, que também é do pessoal da ID. Aí dá para ver esses jogos mais, como First Person
Exatamente.
Shooter e tal.
O diferencial do Wolfenstein é a forma que ele foi feita. Tinha um monte de FPS até ele. O último Underworld era um deles. Para eles chegarem no Wolf, acontece o seguinte, né? A ID 91 eles fundaram, né? Que era os dois Johns, né? Que era o Carmack e o Romero, o Tom Hall, que era o game designer, e o Adrian Carmack, que era a parte responsável pelo artístico, né? Dos jogos.
E que não tem relação nenhuma com o John. São Carmacks
Não.
diferentes.
É.
Por anos eu achei que fossem irmãos, mas.
Ah, ia ser mais fácil a nossa vida, né? Mas não é.
Uma vez eu li em algum lugar que eles eram primos, mas acho que não tem nada a ver, né?
Não tem nada a ver mesmo.
Então, eles tinham acabado de sair da Softdisk, era uma empresa que eles estavam trabalhando, mas eles ainda tinham que fazer jogos para Softdisk.
Uhum. Esse caso mesmo, acho que dá até para um cast sobre A e D, porque é uma história linda, envolve até a Nintendo. O básico disso é que a gente aqui falando mesmo, né, o Marvox falando sobre tecnologia dos computadores, que não acompanhava os consoles e tal, o Carmack conseguiu superar um dos problemas essenciais, que era você conseguir fazer um jogo em velocidade mais rápida, mais fluida no PC.
Isso mesmo. Ele conseguiu fazer um lance de programar. Eles queriam desenvolver um lance para que o jogo fluísse de uma forma bem legal no computador. Só que assim, não tinham ainda encontrado uma maneira de... Vai, vamos supor. Jogo de plataforma, um side-scroller, né? Super fluido nos videogames. Uhum. Você ligava lá um Alex Kidd e você via a tela... Meu, pega a motinha do Alex Kidd e corre para você ver o que acontece. Mano, você perde a visão, tá ligado? Depende, se você não tá acostumado. Agora, fazer a mesma coisa disso... E Alex Kidd é de 86, mano. Fazer a mesma coisa disso... O computador só conseguiu ter assim, essa fluidez a partir de 90, galera. Então, tipo, você vê que a coisa era muito diferente. Quem conseguia ter uma imagem legal, uma programação boa, eram os jogos de arcade, que eram muito tecnológicos para a época, e os jogos de videogame, que também já estava bem avançadinho para a época. Você vê, vai pegar os jogos de PC de 86, tem nada a ver com o que você via, tipo, num Master System ou num NES, tá ligado? Na sua casa.
Isso.
Né? Uhum. Então você, tipo, você tinha aquela... O que o Carmack conseguiu fazer? Ele conseguiu dar um jeito de recriar, aí que você vê como que numa dessa, tipo, como que nesse ponto a Nintendo foi até culpa dela, o lance dos computadores meio que dá uma alavancada, porque o Carmack, ele pegou a primeira fase do Super Mario Bros. 3, e ele recriou essa fase do Super Mario Bros. 3 com o personagem do Dangerous Dave.
Isso.
E aí, tipo, ele conseguiu fazer... Lógico que na limitação do computador, né? Não é tão perfeitinho. Não é um hack, tipo, Mônica e Wonder Boy, tá ligado? Nada a ver. Mas enfim. Mas, tipo, ele fez de um jeito que... Meu, na hora que os caras olharam, falaram... Caraca, parece um videogame. Parece um videogame. E aí, nisso, eles começaram, né?
O Romero ficou maluco, o Tom Hall ficou maluco, eles passaram a noite terminando de fazer e falaram, gente, vamos enviar isso pra Nintendo? Uhum. Aí a Nintendo demorou semanas pra responder e eles comendo as unhas e aí chegou simplesmente não quero. Porque a Nintendo não queria sair dos consoles, ela não achava que o PC era tão legal. Mas isso foi ótimo no final, porque acabou essa tecnologia deles acabou abrindo possibilidades infinitas pra PC.
Os desenvolvedores de jogos para PC queriam trazer esse segmento de plataforma para o PC também. Só que como o PC tinha uma limitação diferente, eles não conseguiram fazer isso na época para tentar bater de frente. Então, ou seja, não teve Sonic e nem Mario para o PC. Com isso, quando eles conseguiram fazer uma maior fluidez tal, na tela e tal, o primeiro jogo que eles conseguiram dar essa vida de tecnologia boa para o computador foi justamente o Wolfenstein.
O Romero, na época, ele é um cara genial assim, para tecnologia. Ele conseguiu recriar o Mario lá, a fluidez na plataforma para o PC. Uhum. Depois ele recriou...
Foi o Carmack.
O Carmack, ó, confundo o nome dos dois.
O Romero foi só o que jogou e ficou louco. É. Depois ajudou eles a terminarem.
O Cormero e o Harmack. O Carmack foi uma pessoa genial assim, para tecnologia. O Romero tava conversando com um amigo dele lá do último Underworld, o Paul Newworth. E aí o Paul Newworth falou, não, então, trabalhando aqui na empresa, o pessoal tá fazendo uma tecnologia aqui para texture mapping, para colocar textura na parede, né, para ficar mais legal. Aí ele desligou o telefone, virou pro Carmack e falou, ah, lá no estão fazendo isso lá no último World. Ele, eu consigo fazer isso. E ele fez no Wolfenstein. Uhum. Ele não só fez isso, ele precisava fazer isso porque, além de tudo, o Wolfenstein também foi uma outra tecnologia que ele fez antes disso, nessa história toda. Que a gente tá falando, né, dos computadores não conseguirem processar as coisas tão boas na época. Ainda assim, as empresas estavam querendo fazer jogos em 3D para o computador. Então, tinha jogo... Wing Commander mesmo, que eles sempre citam, ele rodava 12 quadros por segundo. Então, tipo, era extremamente lento, mas ainda assim era o máximo que o computador conseguia.
Isso mesmo, em 90 isso daí, né? O Wing Commander de 90.
Então, tipo, ele ficou olhando aquilo, e a própria Ultima Underworld, que é um joguinho em primeira pessoa em 3D, ele ficava olhando aquilo e falou, gente, isso não está bom. Tem alguma coisa errada aqui, a gente pode melhorar ainda para fazer um jogo mais fluido. Então ele ficou pensando e pensou num método de raycasting, que é o quê? É um pseudo 3D, ele não é um 3D, mas ele é um pseudo 3D. Ele ficou pensando em, o 3D tem o eixo X, o X de largura, Y de altura e o Z de profundidade. Se a gente matar o Z de profundidade quando o observador não estiver olhando para ele? Ele não vai notar, não vai precisar carregar aquilo, ninguém está olhando aquilo.
Uhum.
Então o raycasting cria colunas de pixel para cada raio vindo do observador, do ponto de vista do observador, para cada raio de visão. Então ele cria um 3D falso, vai, né? Ele é bem o nome assim, pseudo 3D.
Uhum.
Então, tirando o eixo e o Z e não fazendo o computador carregar o que ele não precisa, deixou o jogo mais fluido. E ele usou isso no Hover Tank. Foi o último jogo deles para soft disk, que eles estavam com o rabo preso. E a Apogee, que estava querendo que eles fizessem um outro FPS, quando olhou aquilo, ficou extremamente animado com o próximo jogo deles.
Então, depois do Hover Tank, eles ainda tiveram que fazer o Catacomb 3D para soft disk. Mas é a mesma, ela tem esse mesmo princípio, só que aí já começam os elementos de texture, acho que é texture mapping, que isso. Pega esses raios projetados pelo raycasting, e cada raio vai projetar ali uma textura diferente para construir as paredes. Isso também vai parar no Wolfenstein, consegue ficar um pouquinho mais detalhado. Porque no Hover Tank ainda todas as paredes tinham uma cor só.
Era uma parede amarela, uma parede branca.
Só aparecia uma baladinha.
Jogo de cromoterapia.
Resgate reféns nesse jogo de cromoterapia, mate monstros.
Mas esse lance aí, mas isso é que é essa parte aí puxa bastante o que a Anne tinha falado logo lá atrás do Catacomb 3D. Quando você comentou do Catacomb 3D, já tinha o Catacomb. Já tinha. Mas aí, e não era 3D, era uma visão por cima, mais ou menos, né?
É verdade, o primeiro.
Isso. Aí eles pegaram esse Catacomb, transformaram ele na visão em 3D, por isso que tem o 3D, porque é justamente a visão em 3D. E aí eles pegaram todas essas ideias que a Anne falou, que o Marcos também falou, todas essas ideias de colocar textura nas paredes, eles fizeram no Catacomb 3D, e disso eles levaram para o Wolfenstein 3D.
Eu acho que é por isso que demorou também para o teto e para o chão terem alguma textura, porque é como se eles fossem os espaços vazios do jogo, não, não dava para projetar nada ali, então deixa preto, tá ótimo o teto.
Então, numa noite, né, os quatro sentaram e falaram, a gente precisa de ideias para o novo jogo. Aí começaram a ter uns brainstorms loucos lá. Aí o Romero falou, gente, sabe o que ia ser legal? Pegar o Castle Wolfenstein e fazer em 3D. Pô, aí a galera ficou apaixonada. Falou, nossa, cara, é verdade, eu jogava tanto isso no Apple II.
Tá vendo? Olha aí, o que o Marcos está falando é uma coisa importantíssima, tá vendo? Olha aí, eu jogava no Apple II, isso era uma realidade de americano. Entendeu? O americano jogava no Apple II, ele já tinha um Apple II na sua casa. Enquanto você tinha um Atari na sua casa, ele já tinha um Apple II em casa. Tipo, imagina, eu nem ia pensar que eu ia ter um computador em casa nos anos 80, jamais.
eu não tinha nem eu nos anos 80. Eu nasci junto com o Wolfenstein, inclusive.
Cara, que doideira, meu, imagina. Por isso que é aquela velha história, tipo, videogame e computador é a mesma coisa. Calma, não é bem assim. Tipo, o mercado era muito diferente, não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
É.
Não, na minha infância, né, eu olhava minha tia, meus primos jogando no computador e eu olhava meu Super Nintendo e os jogos que eles jogavam no computador, pra mim era uma coisa muito diferente.
Uhum, era então, isso tipo, mesmo.
Eles tinham uma coleção gigantesca e eram vários, sei lá, puzzles, eram joguinhos de primeira pessoa. Eram mazes e uma coisa que eu percebia neles é que todos eles tinham violência no meio, alguma coisa assim. Então eu tipo, achava o contexto de jogo para computador muito mais adulto que o de videogame.
Enquanto isso, eu tava brincando com o Kid Pix, toda feliz. Era tudo que eu sabia.
Eu falei da violência, tudo, porque eu via violência no computador e tal. E o Wolfenstein foi a união de duas ideias, que foi a do Carmack com a tecnologia, e o Romero, que ele queria violência pra caramba. Ele queria, cara, eu quero sangue pra cacete.
Sim.
O Romero é um doentinho.
Ah, o Masters of Doom mesmo falava deles conversando sobre o jogo, falando assim, ah, vamos fazer Death Cam dos nazistas, isso foi pro jogo, quando o boss morre, mostra ele derretendo numa pilha de gore, de sangue, eles,
yeah! É. O apocalíptico da ID, né? Ele é o apocalíptico da ID, né?
Ele queria matar cachorro, não, o cachorro vai vir aqui e o Adrian fez um spritezinho de cachorro morrendo.
E eles morrendo de rir, parece que saiu deles também a ideia de você recuperar a vida com comida, que eles achavam hilário você encontrar um pratinho de comida no chão e recuperar, que eram os pacotinhos de health do jogo, né? Comida de cachorro e os medkits. Isso. E eles morriam de rir, acharam o máximo.
E o sangue, né? Quando você fica com a energia do Wolfenstein entre 1% e 10%, ele bebe o sangue do chão.
Isso também é algo novo no Wolf, você ter o retrato do seu personagem criando uma conexão emocional mesmo contigo ali na tela. E o Blazkowicz, que é o nosso protagonista, era legal porque ele tinha uma animação inútil, mas que era bacana, dele olhando pros lados, tipo um olhar furtivo. Quando ele pegava uma arma nova, tipo a Gatling Gun, que era a arma mais poderosa do jogo, a gente já falou dela, ele dava um sorrisão maníaco. E essas coisinhas estabeleciam uma super conexão com o jogador e saiu deles.
Doideira, né? Loucura.
Em 92 o Wolfenstein saiu, eu fui ter contato com ele, sei lá, eu tinha 6 anos, era 94, na casa de um vizinho. Era o Wolfenstein 3D, ele saiu em shareware, né? Eu achei engraçado que o shareware, até uma certa época, era dar o jogo inteiro pra pessoa e ela pagava o quanto queria. Isso. Aí o cara da Pudim falou, não, calma aí, vamos fazer diferente, vamos dar uma parte do jogo, se a pessoa quiser o resto, ela paga. Então, tipo... Uhum. Era só o primeiro episódio, que é justamente o Wolfenstein, que é o que tem o castelo que você tem que fugir. Então isso daqui, ele não é só um remake, mas como ele é um upgrade. E como remake, ele não tem tanto assim, ele não tem stealth, não tem nada, você anda e dá tiro pra todo lado. Eles tinham essa ideia de ter stealth, de se disfarçar, de matar o inimigo, procurar coisa no corpo dele, de arrastar o corpo dele, só que... Eles queriam um jogo mais rápido também, e não ia combinar os dois. Então eles escolheram ficar com o jogo mais rápido, sangue.
No máximo, você conseguia se virar um pouquinho matando os inimigos com a faca.
Isso.
Porque quando eles ouvem tiro, eles vêm atrás de você. Então era o máximo do stealth, mas não era tão sábio assim atrás deles com faca.
Eles estavam sempre de frente pra você, quase sempre. Né?
Alguns ficavam de costas, eles caminhavam um pouquinho pelo mapa e tal. Então a pessoa que tivesse um timing muito bom conseguia. Uhum. Era legal mesmo assim, oferecia um bom desafio. Mas não, todos esses elementos de stealth interessantes aí que o Max falou, de disfarçar e tal, caíram fora do jogo.
Ah, mas e é a mesma coisa, você é um agente, você é preso no calabouço e você tem que fugir. Esse é o primeiro episódio.
Isso,
os outros, cada um tem uma história, uma missão diferente.
Uhum. Que faz uma referência boa pro primeirão lá, que é Castle Wolfenstein, né? Se você começa com uma faca, e aí você pega a arma do guarda-morto e começa.
No caso, as fases do Wolfenstein eram muito complicadas, né?
Ele é bem maze.
Eram muito complicadas. E aí você vê, quando você joga Wolfenstein, é muito fácil você se perder, né? Então é uma coisa que você, dependendo... O primeiro capítulo até que é fácil. Dá pra você encontrar as chaves, até que os caminhos são bem tranquilos pra você ir até a porta do final e puxar a alavanca, beleza. Só que, depois dos outros episódios, tá, começa a ficar um labirinto tão grande. O quarto capítulo é horrível, tipo, é um parece que... Realmente, eles se basearam em muita coisa de... Esse lance do Maze é uma coisa muito puxada daqueles jogos iniciais da época do arcade. Tipo,
sim.
No caso, vai, o Pac-Man, né? O mais básico é o Pac-Man, né? Imagina, aí ele deve ter imaginado tipo um Pac-Man 3D, né? Uma coisa do tipo. E tinha aquele Gauntlet também do arcade, que é de 85.
O Gauntlet foi uma das influências para eles fazerem o Catacombe, né? Eles gostavam daquilo também.
Que doideira. E aí esse lance dos tiros, de serrar, porque se você prestar atenção no Wolfenstein, você vê o Wolfenstein e você vê os outros jogos que vieram depois de 92, tipo, o Wolfenstein tem vida, você começa com 3 vidas. Tem pontuação quando você morre, você escreve lá, você escreve seu nominho lá, fica lá no ranking. Como se fosse um final de jogo de arcade. Né? E aí você fala, mano, olha as coisas que tem no jogo. Não tem mapa.
Ou seja, não tem mapa. Algumas pessoas reclamam, mas eu acho que é intencional, justamente pra você se perder lá.
Você se perde total, não sabe nem onde você tá mais. Não, mas enfim. Mas esse é da hora, o desafio do jogo é esse. É bacana,
eu gosto
esse, né?
Demais desse jogo. Se me der agora, eu jogo. Ele, só pra fazer a geral, são 6 episódios. Isso. O primeiro era o que você conseguia antes de pedir o shareware. Aí você podia pedir os 2 seguintes. Isso. E depois pegar o pacote com os outros 3 que completavam. O Wolfenstein, que na verdade era uma prequel. Mostrava antes dele, tudo que acontecia antes dele chegar no primeiro episódio. Isso só mesmo. Que é a mesma coisa. Cada episódio desses tem 10 fases. E uma dessas fases é a secreta. Eu acho que a fase que se destaca mais dessa secreta, por exemplo, é do episódio 3. Que, onde você enfrenta o famoso Mecha Hitler. Que é uma fase secreta com o Pac-Man mesmo. Não com o Pac-Man, mas com os fantasmas que ficam te perseguindo, tiram um naco desgraçado da sua vida.
Isso mesmo.
E tudo dentro de labirinto e tal.
Dá pra gente ver que descobrir aí que os fantasmas do Pac-Man eram nazistas.
Isso aí, eles, nazista que gostava de fruta. Tem uma relação, e não gostava de gente amarela.
Pac-Man brasileiro.
E negócio essencial da mecânica dele também, que eu amo, são os esconderijos, as portinhas secretas e tal. Você podia estar andando pela fase e abrir com um espaço alguma parede. No início ainda, no primeiro episódio, é como se ele fosse um grande tutorial. Porque ele meio que te indica sutilmente pelo cenário, lugares suspeitos, que você aperta espaço, um quadro do Hitler, alguma coisa assim, que revelava a passagem secreta. Tem comida, tem mais vida, tem os tesouros do jogo, que são, por exemplo, cruzes, cálices e tal.
É, isso mesmo.
Essa pontuação serve não só pra te dar o score final no jogo, como também pra te dar uma vida adicional. Acho que quando você chegava em 40 mil pontos, um monte de ponto de tesouro, aí você ganhava mais uma vida.
Tinha as esferas com o rosto do BJ.
Isso, que eram as vidas.
Eram as vidas.
E tocava uma musiquinha super alegre, tava todo o clima tenso, tan, tan, nazista, aí você pegava a folhinha e...
pode crer.
Dessas passagens secretas, depois do primeiro episódio, o que te restava era grudar a cara na parede e ficar apertando espaço dentro do lado.
Foi o primeiro Skyrim que a gente brinca, que a gente joga Skyrim pra ficar andando com a cara na montanha. O Wolfenstein é isso. E no final de cada um desses episódios, só pra eu fechar aqui essa geral, você enfrenta um boss específico à história, tudo bem caricato, aquele nazista grandão.
Isso mesmo. E só pra fechar, tipo, a parte de inspirações do Wolfenstein, né? Tipo, no caso teve lá o Pac-Man e tal, os lances dos Maze e Gauntlet e tal, aí o Catacomb 3D trouxe as texturas, suas paredes e tudo mais. E o lance do tiro, tipo, esse lance de ser, tinha que ser um jogo rápido. Tinha vida, tinha não sei o que, tinha vida, que era uma coisa que depois foi totalmente meio que deixada de lado, não tinha mais nada a ver a partir da próxima criação da ID e tal. Mas eles se basearam bastante no, por exemplo, Operation Wolf, da Taito, que é tudo jogo de arcade. Operation Wolf, aí tinha aquele Cabal também, que é a versão de arcade, e o visual cartunesco, porque se você olhar o Wolfenstein, você vê que é um negócio meio engraçado.
Sim.
Tipo, não é uma coisa realista, assim, realista no sentido de você bater o olho e falar, caramba, tipo, como por exemplo você vê, o Doom, você vê, se você pegar o Wolfenstein de 92, aí você vê o Doom em 93, fala, nossa, mano, o que eles fizeram aqui? Entendeu? Tipo, aí esse visual cartunesco, meio assim, meio
caricato.
Bonitinho, caricato, assim, não dá medo. Não são personagens que dá medo ou te assusta, coisa do tipo, entendeu? Você vê do jogo Rolling Thunder, da Namco.
Não conhece
o Rolling Thunder. Não dá medo, mas susto ele dá.
Não,
quando
assusta,
você
entrava
numa sala assim, você estava mais
medo. Guten Tag!
Isso é verdade. realmente, a sensação de susto mesmo, porque o engraçado era que os bichos ficavam sempre nos cantos da sala. E eu não sei como que, quando você mexia a visão, tinha um ponto cego que você não conseguia de jeito nenhum enxergar essa pessoa. Aí quando você dava um passo pra frente, praticamente o cara tava do seu lado gritando, hashtag, sai daqui, ó.
A minha estratégia era entrar nas salas e já fazer o moonwalk, assim, pra esperar eles virem até mim, porque eu sempre tomava tiro do lado.
E o mais legal, tipo, o mais engraçado era que esse jogo ainda não tinha o sistema de... tinha o sistema de esquiva, só que pra você se esquivar nesse jogo, você tinha que segurar o alt, cara.
Isso.
Era uma coisa totalmente diferente, porque a partir dos jogos mais novos, pra você se esquivar, você tinha que colocar o sinalzinho maior, você tinha que apertar o sinalzinho maior e menor no teclado, né? Era assim que você se esquivava, sinalzinho que fica do lado do dois pontos no seu teclado, né? O sinalzinho de maior e menor, da vírgula e do ponto final, você apertava e ia para esquerda e para direita. Mas no Wolfenstein não, você tinha que segurar o Alt e apertar pra esquerda e pra direita nas setinhas, velho. Socorro, né, mano? Quem que esquivava nessa época, né, velho?
Brincam também com essa coisa caricata do... Parece que foi o Romero que quis fazer com que os guardas falassem alemão. Uhum. Então os guardinhas principais gritam Halt, e o que virou mais piada foi os guardas da Schutzstaffel, são os carinhas vestidos de azul, que são mais poderosos, que morrem e falam Mein Leben, que é tipo minha vida, só que isso. É uma frase que não faz sentido em alemão, aí falam, ah, isso aí é romerice.
Coisa essa bom, voz ele vem do próprio Castle Wolfenstein, né? Que os soldados no Castle Wolfenstein falavam.
Mas não com essa qualidade, né? Era uma...
Um pouquinho, né? Então eles só trouxeram isso, só que eles brincaram do jeito que eles queriam, né? Porque antigamente era só alto, parado, morri.
Na época do Wolfenstein 3D já tinha Sound Blaster. Já.
Uau!
O Wolfenstein também, ele todo mundo achou lindo, maravilhoso, menos a Alemanha, né? Ele usa foto do Wolf, não só foto, mas símbolos, qualquer coisa tem pelo cenário inteiro, tudo que é nazista, todo símbolo nazista tá lá.
Tem um cenário que todas as paredes têm um quadro do Hitler. Exagero total. Ele foi banido de vez lá, né?
Foi, mas o principal problema dele lá na Alemanha, aliás, a cereja dele na Alemanha, né, não foi o principal, mas foi a cereja no monte de problema, foi que o tema principal era o tema do partido nazista. Então, isso é proibido na Alemanha. Então, tipo, aí já não rodava mais o jogo lá.
É, Hearst Wessellied. Era uma musiquinha toda bonitinha, e aí você vai ver, partido nazista.
A versão do Wolfenstein na Alemanha, eles tiraram, né, as coisas, né, as referências, né?
Eles tiraram na versão do Super Nintendo.
É, do Super Nintendo, verdade.
Tiraram até os cachorros e transformaram em ratos gigantes.
A resolução foi diminuída, ficou ridiculamente pixelado, tiraram o bigode do Hitler, fizeram várias coisinhas.
O Romero até ficou puto, porra, mas qual que é o problema em atirar cachorro? Vocês curtem atirar em rato? Tipo, tá bom, Romero. Vai lá. Fala esse catgroup e fica brincando de sangue falso.
O legal também é que, pelo sucesso do jogo, o jogo foi portado em vários consoles, né?
Sim.
De qualquer forma, aquela velha história. Plataforma não foi um gênero que conseguiu ser portado para o computador. Mas é aquela coisa, de uma forma engraçada, o shooter acabou vindo pro videogame.
Sim.
Né? E é engraçado porque tem versões, as versões são muito diferentes. Por exemplo, o Wolfenstein que a gente mais é familiarizado é a versão dos PCs comuns, que você vê as paredes todas em azul no começo do jogo, né?
Sim.
Agora, você já viu a versão do Mac?
Eu vi os sprites da versão do Mac.
Meu.
Tanto que eu acho que o primeiro chefe do primeiro episódio, a cara dele é muito parecida com a do Guy.
Que coisa louca! Tipo, a versão do Apple, do Mac, que foi lançado também, acho que um ano depois, ele usa uma qualidade muito diferente, sabe? Porque, não sei porquê, mas enfim, usa uma qualidade muito diferente. O chato é que você não consegue, tipo, hoje em dia, emular a versão do Macintosh no computador. Se tiver, deve ser várias gambiarras que você tem que fazer, né? Mas enfim, o mais fácil é jogar a versão do 3DO.
Que é muito linda.
Entendeu? O mais fácil para você chegar na versão do Macintosh é você jogar a versão do 3DO. E ela é muito bonita, o áudio, as músicas são totalmente diferentes do que você ouve na versão do comum, a versão popular de PC. Cara, é como se você jogasse outro jogo mesmo, é muito louco.
A sequência dele, né? A sequência é prequel, né? Que é o Spear of Destiny, ele acrescentou umas novas texturas para as paredes e alguns vizinhos. Mas para os inimigos, eles ainda eram os mesmos. Sim, tirando os chefes, claro.
E nessa época aí, ele ganhou um primo pobre, né? Rise of the Tide.
Rise of the Tide.
O Rise of the Tide era para ser sequência, né? Era para ser Wolfenstein parte 2. Só que aí o Romero ligou para a Pungi e falou, não... Aí eles deu de ombro, tirou o Wolfenstein e falou, lança aí. Aí lançaram o Rise of the Child, que Nossa, gente, eu e a Ju, a gente tava vendo a semana, eu já tinha visto um pouco do jogo, mas eu não lembrava dele, mas eu tinha pego o remake dele no GOG, que ele tava distribuindo de graça.
Uhum.
Cara,
o problema é o seguinte, o Rise of the Tide, ele é um jogo interessante. Ele não é um jogo, assim, opinião minha, assim, não quer dizer que é opinião geral, lógico que não. Mas, tipo assim, eu não acho o Rise of Tide muito divertido, eu achei ele super interessante. Ele é rápido, ele é bem arcade mesmo, tipo, sim, um pouco me fudendo, modo kamikaze em tempo real, tá ligado? Mas eu acho interessante também o lance do lance de renderizar o pessoas, ao invés de bonequinhos desenhados e tal. Mas eu acho ele muito sério em comparação ao Wolfenstein, coisa do tipo, sabe? Não tem alguma coisa que eu olho e falo, pô, bacana.
Eu acho ele sério e ao mesmo tempo ele quebra tudo. Quando tem, por exemplo, um pilar de lava gigantesco.
A câmera gira, o bonequinho explode, ele vira um monte de esqueleto e cai no chão.
Mas tem coisas engraçadas, tipo, tem itens como você pega um osso e vira um cachorro.
Isso.
Tem algumas coisas engraçadas, assim, vai. Mas sabe aqueles momentos que você fala, pô, bacana, acabou, legal, tira daí, vai.
Eu fico feliz por ele não ter sido o Wolfenstein Rise of the Triad, ter sido separado.
Então, uma passagemzinha muito legal deles, que é, eles foram pro Kansas Fest, que era um festival na cidade do Kansas, só pra quem era fã do Apple II. Americanizado, né?
É.
E foi logo depois, um pouquinho depois, que saiu o Wolfenstein, e lá eles descobriram que o Silas Warner ia dar uma passada por lá.
Olha aí.
Ah, cara, eles viraram um bando de criança, assim, sabe? Aquelas meninas que vai na Xuxa, coloca a faixa na testa, Xuxa.
Que louco, né?
Chora.
Warner, né? Chora. Então, tipo, eles ficaram esperando lá o Silas Warner. Aí quando eles tiveram a oportunidade, eles, ah, bem, a gente é da id Software, a gente fez um remake do Wolfenstein, a gente queria que você visse ele. Ah, eu ouvi falar de vocês, né? Vocês compraram a marca Wolfenstein e tal. Eles, ah, não, olha aqui o jogo, montaram tudo rápido. Que o Silas Warner, assim, jogou. Olhando pra eles, falou, ah, isso tá ótimo. E, tipo, todo mundo chorando, ele deu o autógrafo no manual do Wolfenstein pra todo mundo.
Que legal.
Eles falam que foi o melhor dia da vida dele.
Imagina a sensação dos caras de ver a mente criadora do Wolfenstein, né, na frente deles, imagina.
Infância deles, né? E no ano seguinte eles lançaram a sequência que eu já falei, que foi o Spear of Destiny.
Uhum.
E não é uma sequência, porque é uma história que se passa antes, né?
É
o BJ de novo, que ele é enviado para recuperar a Lança do Destino, que é um artefato lendário, assim, da nossa história mesmo, que é a lança que perfura Jesus. Que quando o centurião romano Longinus perfurou o tórax de Jesus quando ele estava crucificado, que é o Longinus, para quem não está remetendo a nada, é o São Longuinho, que ele foi canonizado depois. Então, São Longuinho, você me ajudar a encontrar X coisa do Três Pulinhos?
Me ajuda a encontrar uma Flap 3, pelo amor de Deus.
Caramba.
Então, e como ele só tem um objetivo, ele não é de episódios igual era o outro.
Uhum.
Então, ele só tem. Então, são 21 fases corridas, não é episódico, e são todas sequenciais, e a cada. São duas secretas, e tem mais chefes dentro desse jogo, que um deles ainda é irmão de outros dois chefes do. do Wolfenstein 3D.
O Transgressor. Que parece o Doomguy.
Mas olha só que engraçado. Isso aí que vocês falaram é uma coisa que. Nesses fóruns em inglês e tal, o pessoal brinca muito disso. Quando é que um dia. Eles fazem até montagem de foto e tal. Quando é que um dia a ID Software vai colocar o Doomguy do lado do BJ? Eles pensam nessas ideias de. Ter um jogo, um crossover.
O manual, em algum lugar, tá registrado que eles são parentes.
Então, pois é, tem gente que fala que tem várias ideias assim doidas, tipo, como se o BJ, o Doomguy é o BJ, só que do futuro. Sabe, um negócio muito doido, assim, você fala, nossa...
Ah, quando você tem o Wolfenstein brincando com o ocultismo, ainda mais se levar em conta de 2009 com outras dimensões, Black Sun, opa, saiu de um Gaia aqui, eita!
Não, e o melhor é isso, agora o Marcos falou do lance do Spears of Destiny, que tem 21 fases corridas, aí você vê o Doom 2, não tem episódio, são 32 fases corridas. Aí você vê, tipo, os caras começam a puxar uma coisa com a outra e tal, sabe? A tipo, repescagem de ideia, tá ligado? Meu, que doido, cara, imagina.
O BJ, ele tá relacionado de alguma maneira com o Gungai e ele é o avô do Commander Keen também, DDD.
Então, velho, é muito doido esses negócios, eu acho muito foda essas coisas. Cara, tipo, meio que conseguiram reciclar várias coisas que eles já tinham pensado, cara. E criaram coisas novas, tá ligado?
Sei lá. Costuma acontecer isso, né, nas empresas. Você fecha suas histórias num universo, isso foi pira.
No final do Spear of Destiny, o BJ luta com o demônio.
Aí,
o Anjo da Morte. Quando ele encosta na Spear of Destiny, ele tem que provar que ele consegue manipular a lança. Então ele vai pro inferno e luta contra o demônio.
Mas quando o Spears of Destiny saiu, foi
92.
Então, aí eu acho que nesse momento do Spears of Destiny, né, que eu acho que também o Tom Hall levou a ideia do Wolfenstein 3D2, não foi?
Foi o Rise of the Triad um ano depois, não é?
95?
Nossa, tá, então sei.
Porque eu penso assim, na época que o Spears of Destiny saiu, eu acho que eles já estavam brincando com outras ideias, só que não tava tanto, eles já estavam meio criando o Doom, vamos dizer assim.
Não, sim, quando eles lançaram o Spears of Destiny, esqueceram. Eles já
mas eu acho que eles fizeram isso. Mas eu acho que eles fizeram isso meio que tipo meio afobado, porque na época que saiu o Spears of Destiny, tinha outras empresas já começando a brincar com a engine do Wolfenstein.
Tem uma história aí também de que o Romero quis cancelar porque eles não queriam o Triad, no caso seria o Wolfenstein, competindo com o Doom.
Exato, tem essas pegadas. Logo depois do Spears of Destiny, começou a aparecer o Blake Stone, aquele Corridor 7.
Sim.
Aí, tipo, meio que começou a ficar uma coisa muito parecida um com o outro, assim, aí eles tiveram, puta, mano, não vai dar pra gente continuar com essa merda desse Wolfenstein.
Todo
mundo descobriu a fonte, tá ligado? Fudeu, vamos criar outra coisa agora, vai, começa a pensar aí. Vai, Romero, passa lá na lojinha e compra vários CDs de metal, tá ligado? um jogo chamado Dweller. Death Dweller, que ele é um jogo feito por duas pessoas, é um casal. Eles fizeram o jogo em casa em 94. Aliás, é até engraçado porque ele foi um dos únicos, talvez, jogos que pediam pra você usar óculos 3D no computador.
Tô vendo a carinha dele aqui.
Então, você era um cara que tinha que salvar a humanidade. E aí, tipo, uns alienígenas vieram na Terra, aí meio que se apoderaram do lugar. Enfim. Aí todas as texturas eram iguais, eram a mesma coisa marrom, que parecia um negócio de necrotério, que se enfiava umas gavetas, um negócio muito feio. Mas era interessante, assim, foi uma tentativa diferente pra época, né? E eles pegaram e lançaram esse jogo, que era um jogo bem violento, até assim, era um jogo bem estranho, porque na hora que você chegava perto dos escravos, assim, eles gritavam de dor, agonizando e tal, e você não podia matar eles, você tinha que pegar eles, tipo Michael Jackson pegando as crianças no Mega Drive, tá ligado? Você tinha que tipo, encostar nos escravos e aí você salvava eles. Se você salvava todos eles, aí você passava de fase. Aí, quando você comprava o jogo, vinha um óculos 3D, desses óculos de artesanal mesmo, artesanais mesmo, sabe? De papelão com aquela lente vermelha com um azul, tá ligado? E quando você usava esses óculos pra jogar esse jogo, tipo, você via... quer ver? Eu vou mandar uma imagem aqui pra vocês, darem uma olhada. É da matéria que eu escrevi sobre o Wolfenstein, justamente pra mostrar como que a engine foi mexida.
O Carmack, inclusive, ele apoia muito open source, liberar os códigos e tal. E eu sei que a engine do Wolfenstein foi liberada, só que eu não sei se isso foi lá perto de 94 ou se isso é muito mais recente. Diga de qualquer maneira, nessa época já, 94, 95, já havia muitos jogos semelhantes ao Wolfenstein.
Tinha mesmo.
E de outras empresas.
Hoje em dia a galera reclama, é tudo igual, vai ver lá, vai naquela época.
o que eu gostei, que eu vi, foi um jogo que foi para um caminho bem diferente. Basicamente é um jogo bíblico, pegaram o Wolf 3D, trocaram os sprites, que nem o Marvox falou mesmo, de transformar o Underboy na Mônica, e sua arma é um estilingue, e você é o Noé na arca. E as bicharadas tá tudo enchendo seu saco, você tem que pôr pra todo mundo pra dormir. Então você atira frutas neles, eles comem as frutas e dormem. Foi como eles conseguiram lidar com a morte, pra não ser um jogo violento. Ele parece ser muito sem graça, mas é extremamente engraçado de assistir. E tem cabras, então, como eu disse no outro podcast, já tem 7 no meu score.
Olha aí. Então, aí depois, né, desses negócios todos, como a gente falou, a id Software deixou de lado completamente o Wolfenstein. Lançou o Spear of Destiny e foi focado nos outros projetos deles. A Apogee tentou pegar alguma coisa, o Romero falou que não queria, então, tipo, o Wolfenstein foi a mesma coisa que o Muse, só que ele não caiu em domínio público, continuou embaixo do braço da id, mas ela já não queria fazer mais nada com ele. Foram 9 anos até sair um novo jogo né? Que até então a id Software pediu, decidiu licenciar a franquia para Activision. A Activision estava de olho lá, vocês não estão fazendo nada? Ah, não, então peraí. Pegou e dividiu entre duas empresas, que era a Grey Matter, que ia ficar, que ia fazer o single player, e a Nerve, que ia fazer o multiplayer do jogo. Então as duas fizeram seus trabalhos separados e uniram. A Nerve ia fazer o multiplayer, e a id Software, ela só ia entrar com a tecnologia. Então ela cedeu a id Tech 3, na época já estava no 3. Então elas fizeram, com base na id Tech 3, o Return to Castle Wolfenstein, que saiu em 2001.
Sim.
Que aí saiu para PC, aí já saiu PC, PS2, Xbox.
A coisa já ficou mais multiplataforma.
Isso. Só que na época, eu nunca joguei, mas na época as revistas se descabelavam por esse jogo. Eu comprava revista, meu Deus, Return of The Castle Wolfenstein, lindo, maravilhoso. Nossa, gente.
Ah, eu joguei, me descabelei.
Eu joguei também, nossa, achei muito louco.
Demo, ele mergulhou de cabeça do lado ocultista, então acho que uma das primeiras fases já te colocava dentro de uma catacumba, descobrindo zumbis e tal. Eu não sei se hoje ele ainda tem um fator roleplay, talvez só pros fãs, mas eu me diverti muito nele.
Eu acho, quando eu instalei esse Return to Castle Wolfenstein, realmente, ele era bem bonito pra época.
As músicas eram legais, ele deu destaque pra, nesse lado do ocultismo, ele deu destaque pra tal da divisão paranormal da Schutzstaffel, puxa várias coisinhas da história real que foram óbvio que não aconteceram de verdade, mas tem sempre um pezinho em alguma coisa ali da Segunda Guerra, da história antiga e tal.
É, ele nas mecânicas também, ele já adicionou um pouco mais de stealth, né?
Tinha uma das armas que esquentava e você tinha que esperar um pouco.
Isso.
Os inimigos, eu vi os inimigos, eu achava todos muito bizarros. Sim. Não os soldados, né, mas os paranormais. Hoje já não é mais, né? Hoje são um monte de caveirinha quadrada. Mas...
Eu tô lembrando do Returner, tô lembrando que ele foi o primeiro jogo que eu vi que tinha o lance da espiadinha pro lado. Ele foi um dos. Que eu me lembro que foi a primeira vez que eu olhei, que eu vi assim nas configurações dos botões aquele Lean right, lean left. Que você dava uma espiadinha escondida atrás da parede. Falei, nossa, sério que tem mais esse botão pra apertar? Porra, mano, não é só esquivar, agora tem que me importar com o lean, velho. Que mancada. Mas, eu achava que aquilo lá, pra época assim, hoje em dia parece que é uma coisa super normal. Mas pra época era uma adição de botão, cara. Era uma coisa muito louca. Tipo, você ainda tinha que se preocupar com mais uma coisa pra aumentar a estratégia do jogo.
Sim. Né? Ele também manteve os objetos secretos e tesouros escondidos. Uhum.
Uma das primeiras. O que eu mais lembro, acho que era das primeiras partes que você eletrocutava um cara.
É, quando você tá. Porque você começa o jogo também voltando pra Wolfenstein e conhecendo um dos bosses recorrentes ali, que é o Death's Head. É. E ali você eletrocuta alguém.
Que loucura, nossa. Ele é de uma época que, cara, eu tava começando a me interessar em montar computador, assim, pra poder jogar uns joguinhos mais legal, mais avantajados, assim.
Se falar do Death's Head, ele foi o primeiro jogo a incluir esse personagem.
Foi.
Que também não saiu mais da franquia. Então, ele é um general cientista, depende do jogo, que é o Wilhelm Strass. No novo ele tá todo deformado e tal, na época ele já era deformado, assim, sempre foi deformado, essa é a característica do personagem.
Ele puxa muito, acho, do Anjo da Morte. O Himmler era o Anjo da Morte? Não. O Himmler era o chefe do Schutzstaffel, e o Anjo da Morte eu não lembro, mas era uma figura da Segunda Guerra que fazia as experiências dentro dos campos nazistas, torturava o pessoal e tal. Então, na primeira vez que você encontra o cara no Return to Castle, ele tá torturando o seu parceiro. Você já introduz bem quem é o tipo de cara.
Nesse aqui você é o Blazkowicz e você é enviado pro castelo Wolfenstein para atrás da Helga.
Isso.
Só para não falar besteira aqui, o anjo da morte é o Mengele.
Mengele.
O Himmler também adorava ficar nos campos de concentração e tal, mas o experimento era coisa do Mengele.
O Himmler, ele adorava a parte ocultista, né? Tanto que eles falaram da lança do destino, também ele que queria pegar.
O Hitler até não levava ele tão a sério, mas ele colocou toda... Ele era o líder da Schutzstaffel, e ele colocou todo esse pessoal dentro de um castelo que não é o Wolfenstein, tá? Eu não lembro o nome do castelo agora, mas é o Já vou puxar aqui. Não vou puxar, depois eu falo. Mas ele pegou todo o Schutzstaffel e enfiou num castelo que tinha um símbolo do Black Sun, um sol negro pra eles, que é uma coisa meio rúnica e tal. Depois eles puxam isso no Wolfenstein de 2009. Ele queria justificar todas as ações dele com misticismo, paganismo alemão e tal. Ele achava que isso ia ser legal pra caramba, pra dar uma força maior à política do nazismo e tal. Era ele que era o cracudinho do misticismo.
Então, o Return to Castle Wolfenstein, eu esqueci de falar, mas ele é um reboot, ele não tem nada a ver mais com a série antiga. Então é um outro Blazkowicz, é um outro castelo,
outro mesmo.
Wolfenstein. Mas ele é um Blazkowicz, né, é o mesmo nome, que vai aqui enviado pro castelo como espião para pegar a Helga, que era uma das cabeças da SS Paranormal. E ela estava com planos de mexer com o oculto, ela estava querendo fazer um exército de zumbis, porque eles descobriram um príncipe, que era o Heinrich I, que ele tinha um exército de zumbis imortal, então eles queriam usar ele e esse exército para virarem o jogo na guerra. Então o Blazkowicz é enviado para acabar com tudo isso. Só que ele é capturado, preso no calabouço do castelo Wolfenstein, ele precisa fugir. E depois que você foge, o jogo começa a te dar várias missões diferentes. Aí você vai completando missões. Não são episódios, mas são missões sequenciais. Até você chegar no final, e o boss final ser o tal Heinrich, primeiro. Que ele é finalmente ressuscitado, e cabe o Blazkowicz matar ele. O Himmler aparece no final do jogo, inclusive. Ele tá olhando a distância do que tá acontecendo. Então ele vê os planos sendo frustrados e vai embora.
Que louco.
Ele ganhou destaque não só pelo single player dele, mas o multiplayer dele também adoravam. Que vinha com o jogo, né? Não o outro. Uhum. Que ele era dividido entre dois times, né? Que eram os aliados e o eixo. E cada um tinha quatro classes diferentes pra jogar. Que era o médico, o soldado, o engineer e o general. Tinha essas classes. E a galera adorava aquele multiplayer também. Tanto que a id Software falou, então vamos fazer mais um jogo. Então, de novo, eles pegaram duas empresas, que era a Mad Dog Software, que era para fazer o single player, e a Splash Damage, que era para fazer o multiplayer. Era para ser uma sequência desse jogo. Uhum. Só que a Mad Dog, ela fez besteiras, teve problemas em torno do desenvolvimento, e a id falou, não, então esquece, lança aí só o multiplayer de graça e acabou. E foi o que aconteceu, que eles lançaram o Enemy Territory.
Isso teve problema na Alemanha também, porque foi um dos primeiros jogos onde você podia jogar como eixo, e nada pode dar errado aí, né? O pessoal não gostou da ideia de você poder controlar os alemães. O negócio do Himmler aparecer no jogo, tá, é porque dizem que ele também se identificava como esse rei Heinrich antigo que existiu. Só que esse rei antigo era super de boas, ele ficou conhecido como quem unificou a Alemanha e tal. E o Himmler achava que era ele. E tinha o mesmo nome. Uma pessoa muito tranquila.
E ele aparece no final, esse rei aparece no final do jogo, um cara gigantesco, barbado,
malvado. Aí eu fui ver com o Marcos a história desse rei real, e ele era conhecido como Henry the Fowler, em inglês. Porque quando ele descobriu que ele era rei, ele tava lá de boas cuidando dos passarinhos dele, e o pessoal falou, você é rei. Ele, legal, ok, valeu. E Fowler era acho que era alguma coisa de cuidar de passarinho e tal, era uma figura super pacífica, entre aspas.
O Enemy Territory também ele fez muito sucesso e ele acrescentou mais duas classes pro jogo. E eu lembro também que eu abri as revistas na época, né? E todo mundo se rasgando pelo multiplayer, adorando. E era de graça, né? A galera vai falar bastante ainda. Pra época, era o que tinha. Era o que tinha pra época, não tinha nenhum Overwatch.
Nessa época aí, eu acho que parecia que tudo que a gente tinha visto do Wolfenstein 3D meio que se perdido, né? Porque você via um jogo do Wolfenstein, a marca do Wolfenstein nas mãos de outra empresa. Tipo, você falava assim, ué, mas peraí, por quê? Vendeu o nome? O que aconteceu? Né? Engraçado, tipo, quando eu vi o Wolfenstein, eu falei, nossa, Wolfenstein, eu jogava isso daqui há mó tempo e tal, na época, 2001, né? Aí eu, quando eu comprei ele em 2001 pra jogar, falei, nossa, é o Wolfenstein e tal, eu achei muito bacana. Mas você, sei lá, tipo, meio que não tinha ID Software no meio da história, né? Eu olhava você e falava, ih, já começou.
Sei lá. O maior problema foi depois, né? Quando eles deixaram a Raven Software fazer o próximo jogo, que era o Wolfenstein, que lançou em 2009.
Sim, sim. O da capa azul com o cara tomando um choque.
Isso. É um cara com caveira, assim.
É, então, isso mesmo.
A Raven Software não era ruim, eles já tinham trabalhado com a id Software antes.
Não, pô, a Raven é a criadora do Hexen Heretic.
E o Quake 4, a galera gostava do Quake 4 até então. Então, tipo, eles não eram uma coisa ruim. O problema é quando o jogo chegou, as próprias reviews dos jogos viram que eles já não estavam acrescentando nada de novo. No desenvolvimento, o que aconteceu? A ID falou, toma, faz um jogo aí.
Então, esse é o problema.
A Raven Software já estava com planos de um Wolfenstein de mundo aberto. Então, tipo, ia quebrar a linearidade do jogo antigo e fazer um jogo maior. Não é ruim, só que depende da abordagem, né?
E se eu não me engano, até eles desistirem dessa ideia do mundo aberto, apesar de restarem alguns elementos no jogo, demorou 2 anos. Isso, para 2 anos perdidos para um jogo, já é uma coisa que atrapalha bastante.
Mas a ID ainda investiu dinheiro, a Activision investiu dinheiro, desculpa.
É isso mesmo, tá certo. Sei lá, eu acho que essa parte aí, depois do Quake 3, de 99 pra 2000, nesse período, né, de 2001, 2003, 2009, você via, tipo, parecia que essa marca do Wolfenstein não ia ser a mesma coisa mais, como você via antes no Wolfenstein 3D. Você falava, nossa, meu, mas, tipo, não, de novo não tem a ID Software, o que tá acontecendo? Tipo, acabou a história do BJ. Cadê o BJ aqui na história?
A aparência dele mesmo mudou, ele ficou americano.
O estilo dele mudou, ele ficou aquele babaca. Eu vou chamar de babaca, porque não tem outro. Eles lançaram um videozinho antes, né, contando a história do Wolfenstein, que não precisava, já que elas não são conectadas. Mas eles quiseram, desde lá do Wolf 3 deles, esqueceram o trabalho do Silas, coitado.
Foi uma boa ideia.
Brincado um pouco com isso.
Eram 4 teasers em formato de quadrinhos animados, assim, preto e branco, cheio de contraste. Cada capítulo puxava, o primeiro era o Wolf 3D, depois o Return, sabe? Eles iam fazendo, mas...
Aí na época dos mobiles, eles entraram com o Wolfenstein RPG.
Também ajudou
isso,
na produção.
O Wolfenstein RPG foi em 2005, né?
Não, 2008.
2008.
Eles vieram com essa ideia de vir com o Wolfenstein RPG, que também não foi uma coisa feita pela ID Software, e ainda quem bancou foi a Electronic Arts, quando estava começando a querer entrar nesse mercado.
Não, foi o Carmack, ele tinha ganho o celular lá e ficou brincando. Aí ele começou a fazer joguinho, ele fez o Orcs and Elves.
Isso.
Também ganhou um remake pro DS. Uhum. E com base no Arx and Elves, eles lançaram o Doom RPG, o Wolfenstein RPG.
Isso mesmo.
Eles tinham gráficos bonitos, até, pro celular. E na época, a galera que jogava no celular também tinha reviewzinha que a galera gostou. O sistema de combate dele é o por turno, né? Que você dá um passo, o inimigo dá um passo. Você dá um soco, o inimigo te dá um tiro. Porque até então você tava desarmado no começo do jogo.
É.
Mas ele tem ainda passagem secreta, você compra item como RPG. Ele é ok. Eu joguei o Doom RPG, eu não joguei o Wolfenstein, mas os dois são praticamente a mesma coisa. Esse de 2009 eu também não cheguei a jogar, mas as reviews na época também já me deixavam desanimado para eu tentar jogar. Apesar que o sistema deles falarem, ah não, mas ainda tem um mundo aberto para você andar para uma cidade, conversar com NPCs e melhorar suas armas, comprar upgrades para as armas, me deixava um tico mais animado de querer jogar.
Uhum. Ele introduziu também um elemento do medalhão, isso é completamente novo para ele. Esses teasers de quadrinho que eles lançaram serviram para te ajudar a entender a história e poder começar o jogo já com o medalhão na sua mão, para você não se sentir muito perdido. Mas ele podia, por exemplo, alterar o tempo, criar escudos que te defendiam das balas dos inimigos, e tudo isso com a ajuda de 2 dimensões novas, que eram a Black Sun e a Veil. Essa Veil, para quem joga Dragon Age, é muito semelhante, tá? É um lugar que meio que as leis da física não funcionam como no mundo real e tal.
Fica verde.
Fica tudo verde também, que é coisa do que também acontece no Dragon Age. Eles realmente mergulharam de cabeça no cultismo.
Olha só, que beleza.
De
2009 eu não joguei também. Esse período eu pulei.
Porque dizem que um ano depois a Raven Software lançou o Singularity. E quem jogou os dois, que eu vou conversar, é Singularity, ao invés do Wolf. Falam que é melhor.
Singularity é maravilhoso, pelo amor de Deus.
É, então, aí o pessoal fala, fica com Singularity e deixa o Wolf. Eu morro de dó. Então eu assisti com o Marcos um speedrun, pelo menos, pra ter uma noção de como ele era. E a gente achou engraçado porque parece que o Stealth no Wolfenstein 2009, talvez quem jogou dá uma puxada de orelha na gente, tá? Parece muito difícil. Tira um elemento essencial da série, porque os inimigos aparecem como nos jogos dos anos 90, 2000, assim, tipo o Medal of Honor. Abre uma porta e tem 5 nazistas amontoados juntos. Não tem como fazer stealth. É sempre assim, sempre assim. Aí eu falei, putz, tá, o posicionamento de inimigos é estranho nesse jogo. Não tá muito legal.
Eles brincam que ele é meio bugadinho também, algumas coisinhas.
Ah, a batalha final é toda bugada, e aí a gente foi ver, era isso mesmo.
O que me dá certo interesse de querer jogar esse 2009 é que tem personagens dos Wolfensteins novos, saído pela Machine Games, que eles apareceram primeiro lá, no de 2009. Então, pra você meio que entender algumas coisas, você falar, quem é esse cara? Você tem que jogar lá, o de 2009. E aí, tipo, tô pensando, tipo, se eu compro o de 2009, se eu não compro pra dar uma jogada... Porque eu sei que vai ser um jogo que eu vou jogar uma vez só pra ver como é que é e pra ver a cara das pessoas e falar, legal.
Você sabe quem que é o último chefe?
Qual que é o último chefe? Não, quem que é?
É o Hans Gresser.
Ah, olha
é
aí.
É o meninão. Ele aparece nos teasers, mas um pouquinho modificado. Lá, eu não reconheci quando ele apareceu ali nos quadrinhos. E aí ele é um engenheiro. No Wolf 3D eu tinha ideia de que ele era só um bobão. Com uma arma na mão. Depois, no 2009, eles mostram um cara como super engenheiro, inteligente, não sei o que. Ele tem um papel super importante e no final também é o seu adversário final. Mas isso me deixa meio triste, porque eu queria vê-lo de novo no New Blood e no New Order.
Assim como a Helga era toda. Era loira e depois ficou o cabelo castanho.
Ah, ele sempre tingindo o cabelo.
É, tipo, novidade.
O Wolf, esse BJ aqui que eu falei que mudou o personagem dele pra babaca, que a gente tá falando também dos patinhos
babaca.
E tal. Babaca. Logo no primeiro eu senti que ele é babaca, porque tipo, ele tá correndo assim no teaser do quadrinho, e aí ele joga uma bolsa assim por cima de uma árvore e o exército nazista encerca ele. Aí um tanque mira na cabeça dele assim, aí ele fala assim. Foram vocês que me pegaram? Ou eu que peguei vocês? E tipo, ah, gente, isso não é o...
Cala a boca!
Aí, mano. Ah, tinha essa também, os alemães falavam inglês, aquele inglês com aquele sotaque que também eu já tava de saco cheio.
Nossa.
Ver nessa época em jogos, que dava uma desprezada.
É, esse jogo aqui, coitado, eu jogaria por curiosidade também, se a Steam fizer promoção de R$1, eu pego.
R$1 e...
O Wolfenstein de 2009?
É.
Isso.
É, então. Eu fico de olho, assim, né?
Já que vocês piscando são da minha família, KKK, faz um family sharing maravilhoso, porque eu acho que eu tenho. Se tiverem. eu tinha um pacotão que tinha, compre tudo do Wolfenstein por R$1. Aí tinha esse Wolfenstein, o Return e os 3D e o Sphere of Destiny. Eu acho que eu tenho, gente.
Desse jogo eu fiquei com muita dó no fim da Raven Software. Porque no fim ela perdeu uma grana gigantesca, teve que demitir a galera.
Complicado, porque eu acho que esse período de 2001 para 2009, 2010, eu acho que teve muita empresa que fez tantas tentativas de querer recolocar certas marcas de volta no olhar do público, que acabou se ferrando legal.
Se a Raven Software voltasse com Heretic e Axie, eu acho que ela ia conseguir fazer alguma coisinha nessa época. Hoje ela só tá... hoje ela só tá fazendo um mapa do Call of Duty e tá fazendo esse remaster que vai ser do Modern Warfare, que vai sair com o novo Call of Duty também.
É, então, o último original dela foi de 2010, o Singularity mesmo, né?
Nossa, o Singularity é lindo demais. Então, não, é sério mesmo. É, vale o preço dele no... Ó, até, vou falar até aqui agora. R$49,99. Esse é o tipo do jogo que, meu, vale a pena comprar pela qualidade, porque ele é um jogo tão bonito quanto o BioShock. Quando o BioShock apareceu, ele é de 2010, né? Mas quando o BioShock 2 apareceu, também, tipo, ele foi muito bonito. O pessoal, tipo, caramba, que jogo bacana, né, tal. Mas esse Singularity ele usa certas programações, certas ideias bem loucas de... Tem um lance de reconstruir o cenário na sua frente, sabe? Um negócio muito doido, Singularity. Realmente
parece
vale
que
muito.
Ela realmente pegou elementos do Wolf que ela não pôde usar por causa da propriedade intelectual. E falou assim, ah, então agora vamos fazer um com tudo isso.
E o Wolfenstein, nessa época, se, também por causa desse jogo, poderia ter caído no esquecimento.
É verdade.
Pela ID, pra ID, ele caiu no esquecimento.
É mesmo.
Então, tipo, 2000, depois de 2009, o que era o Wolfenstein? Né? Ah, um joguinho que eu jogava no meu computador quando eu era criança, só isso.
Que é verdade.
E a galera esqueceu completamente depois. Então, tipo, ele só ficou um jogo... eu jogava...
Um cult.
Legal. Um cult.
Aí os caras começaram a ficar... Aí a galera ficou rejogando o Wolfenstein 3D usando os mods, né, que dá pra usar no PC. Colocando... Foi. Tem mod até que tem uns mods, uns sistemas que você consegue até adicionar mapa, que nem tinha na época. Você aperta o tab e tem um mapa, igual no Doom.
Ah, isso é bem útil hoje, né?
Porque
Mas quem resgatou o Wolfenstein foi a Machine Games. A Machine Games, ela era uma empresa nova até. Só os funcionários que eles já não eram tão novos na área de games, porque eles já trabalhavam na Stargaze Studios, que era do Chronicles of Riddick, que eu tenho vontade de jogar, eu nunca joguei.
The Darkness.
O The Darkness, o primeiro eu achei legal, mas o segundo eu não achei tanto. Mas o segundo dia também já não é deles, né? Então não sei do que eu tô falando, não sei porque eu tô falando dele. Mas enfim, eles montaram Machine Games e tava com ideias pra algum jogo e tal, e caçaram uma publisher pra publicar os joguinhos deles. E eles foram direto da Bethesda. Ah, eles deram a ideia lá, a Bethesda falou, legal, mas a gente não quer. Mas, tá, você sabe de alguma empresa? Ah, faz o seguinte, a ZeniMax acabou de comprar a id Software, por que você não fala com eles?
Aí, tá vendo?
Mas, a id Software tá trabalhando alguma coisa com o Wolfenstein? Eles falaram, não, nada, eles esqueceram o Wolfenstein. Aí essa galera, Machine Games, correu pra casa e começou a fazer projetos, né, lindos pra
lindos demais, eles... Fizeram umas concepts, umas coisas já que, nossa.
E quando eles apresentaram para a id Software e a ZeniMax, as duas adoraram o que eles tinham planejado. Tanto que a ZeniMax gostou tanto que ela comprou a Machine Games em 2010. Ela falou, gostei de vocês, vocês são novos, mas eu gostei.
Antes dela ser comprada, eu acho esses meninos da Machine fantásticos, porque eles têm um talento incrível e... Eles estavam prestes a vender as próprias casas, porque eles não tinham onde morar, eles não tinham dinheiro nenhum mais. Caiu do céu realmente a compra pela ZeniMax. E mesmo assim eles estavam se dedicando muito aos jogos, aos concepts e tal, e é um pessoal super excêntrico, tem um monte de história bacana dentro da Machine Games. Uma delas, só porque foi fantástica, um dos cabeças ali, ele não tem carro, mas ele gosta de muito jet ski, então ele comprou um jet ski. Só que ele estava cansado de ficar andando pela Suécia, eu acho.
É Suécia, a Machine Games é da Suécia, isso mesmo.
Ele estava cansado de ficar no verão, colocava o jet ski para fora, e no inverno colocava para outro lugar, não tinha carro para carregar o jet ski pela cidade. Ele falou, tá bom, então ele comprou dois jet skis, ele não tem carro, mas ele... Aí falou, pronto, agora fica um num porto perto de casa e o outro ali mais longe, super prático, maravilha. Dá a impressão que eles são super privilegiados e tal, mas os meninos não tinham... calça, sabe? Na hora que a ZeniMax comprou, salvaram a vida deles.
Agora imagina o estúdio da Machine Games no meio de um lago, assim, então ele tem que pegar o jet ski pra baixo.
Só que ele escolheu o estúdio perto da casa dele por não ter carro, pra ele poder ir andando. E ele também fez todo o layout do estúdio pra aproveitar a incidência de luz solar e pra ficar eficiente, e no final ficou um estúdio lindo.
Olha que bacana.
Tá vivendo o sonho, eu também tenho sonho de trabalhar dentro de casa.
Nossa, pode crer, é verdade.
Então, aí em 2014, né, depois de todo esse trabalho da Machine Games, eles lançaram pra gente um jogo lindo, que é o Wolfenstein The New Order.
Maravilhoso.
E ele é um outro reboot, e eu acho que sim, eu não joguei o Return to Castle, mas eu achei esse reboot bem-vindo e maravilhoso, sabe?
Esse é o melhor.
Ele consegue botar o verdadeiro stealth, apesar que eu acho ele fácil, porque a maioria dos personagens eles estão sempre de costas. Mas ele tem, o jogador pode escolher entre ser o tanque de guerra e sair metralhando todo mundo, e o jogo stealth, de não ativar alarme, matar todo mundo sorrateiro e ninguém vê. É lindo. O que eu achei bonito foi, ele começa a galera indo pra fortaleza de Death's Head, ali, né, porque bastava aquilo, se eles derrotassem o Death's Head, eles ganhavam a guerra. Só que o Death's Head era um cara, um cientista tão assim, genial, né? Que ele estava armado até os dentes, então ele estava preparado para aquilo. E os americanos, os aliados estão tomando um sarrafo gigantesco. Então quando eles invadem, já dá tudo errado. Então eles são capturados e ali no começo do jogo o jogador tem que fazer duas escolhas muito pesadas.
Nossa, é verdade.
É uma escolha para duas pessoas e é alguma coisa, é algo extremamente pesado, assim, até a cena depois, assim, você fica, caramba, por quê, né? E essas duas escolhas impactam não no final do jogo, o final é o mesmo. Mas a storyline muda. Então, tipo, tem personagem que tem um que não tem outro. Depois que eles são capturados, tal, acontece. Eles fogem, só que quando o laboratório do DeathSide explode, o BJ é atingido na cabeça, ele fica em coma. Coma não, ele fica em estado vegetativo por 15 anos. E quando ele acorda, os nazistas ganharam a guerra e estão dominando o mundo inteiro. E esse conceito, pra mim, foi genial. O Homefront, ele brinca com isso, só que eu não acho tão legal que ele brinca, como ele brinca, que é só a Coreia do Norte ganhou guerra e está tomando os Estados Unidos. E é só isso, sabe? Agora ele não. O exército nazista reformulou o país, o mundo inteiro, sabe?
É verdade. É uma visão totalmente alternativa, né?
É, eles são muito mais... Você vê que os anos 60 desse jogo, ele é extremamente tecnológico, então é cheio de robô.
Aqui também entra como isso foi bem pensado desde aqui, da hora dos teasers e das propagandas. Eles contrataram uma empresa chamada Genet para fazer a propaganda inicial, que são aquelas músicas e tal. Eles criaram até uma gravadora falsa que lançou discos alemães daquela época. Então pegaram, por exemplo, regravaram House of the Rising Sun em alemão, pegaram uma banda alemã falsa ali para imitar Beach Boys,
isso.
Capa de revista, pôster, tudo com estética dos anos 60, minimalismo, um pouquinho de sonho americano, só que transformado pro mundo alemão, aquela coisa linda das famílias felizes e tal. Isso construiu um universo, uma coisa tão fantástica, e você, depois no jogo você não ouve essas músicas, principalmente as que foram realmente trazidas de músicas reais, porque isso já é crime também, porque esses autores, esses artistas não querem as músicas deles relacionadas ao nazismo. Só deu para usar na propaganda.
Você encontra alguns discos. Eu não
sei quantas músicas. Você encontra as músicas inspiradas. Você encontra as músicas novas, não as regravações.
Isso.
E as capas de revistas.
Você encontra as regravações alemãs.
As regravações alemãs. Tipo, eles fizeram uma. Por exemplo, eles pegaram uma banda inspirada nos Beach Boys. Só que eles não regravaram uma música dos Beach Boys. Eles só pegaram um estilo e fizeram uma letra nova. E aí tudo bem, dá pra ouvir no jogo.
Sim, sim. Você encontra notícias por aí, não sei o que, pedaços de jornal, né, pelo jogo. E um deles você encontra dos Beatles. Eles têm outro nome, lógico, em alemão. Mas dá pra você identificar porque a capa é a mesma deles atravessando a faixa de pedestre.
Isso.
A brincadeira é que, eles vão fazer um show, mas eles tomaram uma bronca porque o show passado eles não agradeceram ao Führer. Mas eles continuam vivos porque eles são os queridinhos das meninas. É um mundo insano, cara. E é lindo o que eles fizeram.
De Kefa.
Você falou tem sido os caminhos alternativos. Se você salva um personagem, os caminhos são os mesmos, né? As fases são os mesmos. Mas se você salva o Fergus, você ganha uma habilidade. Tipo assim, salvando... São dois personagens que você tem que salvar. Se você salvar o Fergus, você consegue aprender a abrir portas automáticas dando curto nos fios, né? E se você salva o Wyatt, você consegue abrir as fechaduras com um grampo. Um negócio assim, né?
Isso, é lockpick.
Então, é isso mesmo, lockpick. Então você praticamente vê lugares da fase totalmente diferentes. Você passa por locais, praticamente ele te obriga a terminar duas vezes para você ver tudo que tem no jogo de verdade.
Isso. Porque ele tem os itens de upgrade para saúde, que você encontra um caminho e no outro não, então você tem que revisitar a fase numa outra linha.
É muito, muito dinâmico, muito prático. Você tá lá no meio da ação, aí você vê os dois robozão gigantes segurando os caras no chão lá, e você tem que olhar, você só pode olhar e escolher quem que você quer que morre. Bem assim. Aí você escolhe, você olha pra um deles e escolhe, vai esse. O primeiro que eu escolhi foi o Mata o Wyatt. Eu fiquei primeiro com o Fergus.
Eu fiquei com o Wyatt, eu fiquei com o Bundo lá, e o Fergus morreu. Mas a outra mecânica também que ele adicionou foi as perks. As perks, você desbloqueia por ações. Então, tipo, são quatro árvores, né? Que é a Stealth, Assault, a Demolition e a Tactical.
Isso.
Então a Demolition é granada, explosivos, a Tactical é um pouco mais de cuidado na hora da ação.
Uhum.
A Stealth, é, né, já falou o nome, que é Stealth, Assault é para quem vai de peito aberto com duas metralhadoras. Então assim, para você desbloquear as perks, você tem que fazer certos requisitos. Então para uma das Demolitions é... para desbloquear a árvore de Demolition, aliás, no começo... Você tem que matar dois soldados com uma granada.
Ih, nossa!
Aí quando você faz isso, aí você desbloqueia a árvore, aí você vai fazer umas coisinhas. Ah, do Assault tem matar 50 inimigos com Assault Rifle dando headshot.
É, nossa. São as chicanas do jogo.
É uma adição legal e ele só me quebrava um pouquinho o ritmo porque eu ficava abrindo toda hora pra ver quantos inimigos eu matei.
Eu também
falta pouco. Aí eu voltava. Ele só me quebrava um pouquinho nesse ritmo. Onde fica a reclamação que eu tenho nisso?
Você fica meio preocupado demais.
É, porque às vezes, eu não tô. Pô, eu esqueci de usar pistola. Essa hora era perfeita pra usar pistola. Então, é a única coisa que ele te tira do jogo, esse negócio. Eu não sei se é uma ótima mecânica, mas ao mesmo tempo ela acaba preocupando o jogador, acaba deixando de ser um pouco perfeita, sabe?
Mas tem uma coisa que eu acho que é bem inteligente da parte deles, que eu achei um cuidado, assim, bem legal, porque, assim, normalmente, hoje em dia você termina, você tá jogando os jogos e você vai cumprindo os objetivos, ganhando os achievements, e tem coisas que não aparecem mais no jogo, né? Porque você já cumpriu aquele achievement e o objeto que fez você ganhar a conquista não vai estar lá mais na fase porque você já ganhou, né? Então o que acontece? Pra evitar esse lance de você só passar, parece que você só passeia pela fase, né? Você não cumpre mais objetivo nenhum. Imagina se existisse achievement na época do Super Mario World, por exemplo, você não precisava mais pegar estrela nenhuma, tá ligado? Tipo, pegar o número 64. Não precisa pegar mais estrela nenhuma, já pegou, né? Só fica passeando pela fase e termina. Bem assim, mas quando você inicia um novo jogo, todos os perks são zerados.
Sim.
Então, tipo, então é aquela coisa, não é só porque você começou a jogar que o jogo tá todo feito, todo mastigado pra você. Ah, vou começar o jogo aqui fodão, com 300 de vida, mano. Vai nada, filhão. E é legal, né, porque numa dessa você muda estratégia. Aqui, por exemplo, eu tava usando uma granada. Ah, vou usar outra coisa. Por aí vai, né.
Outra coisa também que eu achei genial nesse jogo, dá pra se dividir em duas coisas, na verdade, mas tá na narrativa. A primeira é como eles puxam lá dos primeiros jogos do Return to Castle Crystal Circle, que existiu de verdade também na Segunda Guerra, que eram as pessoas que faziam a resistência contra o regime nazista. E eles reapresentam vários personagens, tem a Caroline, que já apareceu no de 2009, eu não lembro se ela apareceu no Return, tá? Mas você tem que interagir com aqueles personagens, dependendo também das escolhas que você faz no jogo para salvar esses dois, você é introduzido para membros novos dessa resistência, e é uma curiosidade legal que um deles está inspirado no Jimi Hendrix.
Verdade.
E a outra está inspirada no Tesla, e são personagens extremamente humanos, tem um deles que sofre de uma forma de autismo, é um pessoal que você se apega, você fica bem imersivo. E o Blazkowicz também, eu achei que foi muito ousado e no final deu super certo a humanidade que eles deram pro personagem. Saíram daquela coisa do protagonista silencioso, que grunha e machão. Você tem um cara que tá traumatizado pelos horrores da guerra e que fala bastante, que consegue criar laços com os personagens, ele tem até um interesse romântico ali dentro, mas que também não é tratado como, sei lá, um pedaço de carne, sabe? Ela também tem uma história legal, tem um papel importante. Eu amo ver as cinemáticas desse jogo. Pra quem não for jogar, não tá interessado, sei lá, vale a pena assistir como um filme essas cinemáticas, porque tudo é muito bem feito.
Tudo. Durante a história, em vários momentos, ele sabe te deixar tenso. É um dos poucos jogos que ele conseguiu me deixar tenso. Tem uma cena que você tá em um trem e você só tá pegando um café.
Nossa, essa parte é muito louca.
Você tá indo pra Berlim com a Anya, então quando você vai virar, entram os nazistas, que é uma mulher, que é uma general, e o acompanhante dela, que é o romance dela.
É a Frau Engel e o Bubi.
Isso.
quem é o dominante dessa relação? Frau Engel total.
A Frau é bem mais velha e o Bubi, sei lá, deve ter uns 30 anos, a Frau deve ter uns 60.
Isso.
Mas quando você já tá com o café na mão, ela fala, senta aí, deixa o café na mesa. Aí você é obrigado a deixar o café na mesa, senta lá. É o seguinte, eu consigo ver se a pessoa não é a ariana pelos olhos, mas eu quero fazer um teste com você. Então ela deixa a arma dela em cima da mesa e vai tirando fotos pra você escolher. Ah, não, olha, qual que te deixa mais feliz? Qual que te deixa te dar mais nojo? Você vai selecionando. E ela pega no seu braço, assim, te puxa, e a música aumenta, e todos os soldados se empunham as armas. E dá uma tensão tão grande, até pro jogador, tipo, porra, eu fiz alguma coisa errada, vou morrer agora?
Fora que tem um robôzão, fora que tem um robôzão enorme na porta do trem, né?
Exatamente. Então, tipo, na narrativa, essa é só uma cena, mas tem várias. Do BJ ser esfaqueado, não só dele, mas você vê outros personagens. Ele foi um que eu vi que ele não fala da Segunda Guerra Mundial, mas ele trata elementos dos nazistas na Segunda Guerra Mundial de uma forma muito crua, que é quando você vai para um campo de concentração e a galera é tratada como um gado, você é tatuado, você vê a galera sendo executada. São elementos assim que de narrativa de Segunda Guerra Mundial que até então eu não tinha visto, porque
Mas
até
entra.
então os jogos são os americanos heróis, sabe?
Desculpa, entra aí também um lado deles resolverem levar os alemães a sério. Então, os alemães desse jogo também falam um alemão, não é aquele inglês com sotaque. É, esses próprios vilões que são apresentados, a Engel, o Ruby, eles têm um pouquinho de dimensão de personalidade, eles têm uma certa humanidade deles e tal. Eu acho fantástico porque apresenta os nazistas não como monstros. Assim, ah, é uma coisa tão alheia a gente, né? Monstro, mas apresentam como seres humanos e que essa maldade está dentro da gente também, aceita.
Sim. Esse negócio aí ele me dava muito pulso de querer ir pra cima deles. Tipo, eu tinha raiva deles. Tem uma cena no campo de concentração que tão empurrando todas as pessoas para fora, como realmente se fossem bois. E um cara dá o filho dela para ela segurar, tipo, com piedade e tal. Ela
Verdade,
segura com
putz.
nojo, ela segura pela perna da criança de cabeça para baixo.
Que
E
aflição,
começa a dar chibatada nele, sabe? É horrível, e você tem um impulso de tipo, isso não é legal, isso é uma pessoa fazendo isso com outra pessoa, você fica com raiva daquela pessoa.
eu achei muito mais inteligente, porque no Return to Castle, mesmo a sua primeira introdução ao vilão, que nem a gente falou, é o Deathhead torturando seu amigo. Isso acontece também no New Order, só que é um nível de terror e de crueldade muito maior essa cena do café no trem. É, foi uma
Sim.
forma genial de apresentar um vilão sem precisar entrar nesses clichês, sabe? Tipo, matei seu melhor amigo, dadã, pessoal, muito genial.
É, realmente é um jogo que mexe muito com a emoção mesmo, né? Durante o jogo, não tem jeito.
Eu gosto da estética de armadura, de robô, e eu adorei a estética deles nesse jogo. Os soldados, todos de armadura gigante, e os super mutantes também, eles são deformados, mas bonitos, os robôs são bonitos. Eles souberam construir um universo. Eu não vou falar. Eles souberam construir
Não,
um
é uma
universo
coisa
que você
concebível.
acredita.
Eles conseguem justificar bem. Inclusive, o começo do jogo serve também para te introduzir para o que vai acontecer nos anos 60, porque você começa ainda durante a Segunda Guerra, invadindo o castelo, e você tem, por exemplo, não vai ser essa arma, tá? Mas uma Thompson. E aí, depois, quando você acorda do coma e você pega uma arma mais tecnológica, mais avançada, na verdade, ela é uma Thompson com novos elementos ali, com novos apetrechos e tal. Então, você
Certo.
entende já que são as armas da Segunda Guerra com upgrades. Ajuda o jogador também a se situar naquele mundo e ver que faz sentido.
Tem uma fase que ele vai para a base lunar dos nazistas. Eles já
Nossa, tá
conseguiram
a lua.
avançar o suficiente.
Como pode, né? Aquela lua lá é muito linda, pelo amor de Deus.
Aquele cenário é sensacional. E se você ler esses pedaços de jornal que eu falei anteriormente, você consegue ver como é que o mundo mudou. Porque até então você acha que é só a partir da Europa, ali a Polônia. Não, não, tipo, o mundo inteiro. Então, tipo, eles falam do quão tal estado dos Estados Unidos.
Não existe mais Estados Unidos, bem por aí.
Não existe, mas às vezes eles bombardearam os Estados Unidos. Então, tipo, eles estão estudando uma forma de acabar com a radiação que eles deixaram nos Estados Unidos. Pra quem não jogou, vale muito a pena. Pega e joga. Recentemente, assim, de FPS, né, recentemente, 2016, mas mesmo assim, 2014. É um dos FPS mais lindos. Ele ganhou uma prequel também, depois que ele é uma DLC standalone, ou seja, ela não precisa do jogo base para rodar, que é o The Old Blood. Que enquanto no The New Order eles só focaram mais na parte tecnológica, no Old Blood eles resgataram a parte mais ocultista da série. Tanto que eles resgataram vários elementos antigos, e principalmente do Return to the Castle Wolfenstein.
No New Order, é engraçado porque tem uma fase que você encontra o primeiro estágio do Wolfenstein 3D.
Isso, quando você vai
Ah,
dormir, que
verdade.
eles sonham.
E aí isso foi refe e aí isso foi recolocado, reaproveitado no Old Blood. Parece, dá a entender que o Old Blood é uma espécie de despedida do Wolfenstein, do BJ e do Wolfenstein. Porque eles fizeram uma coisa tão louca, tipo, é como se fosse uma carta de amor para o Wolfenstein e para o Return to Castle Wolfenstein, porque é muito
e
forte.
E um dedo do meio pro 2009, que eles mesmos falam que não queriam saber dele.
É, entendeu? Tipo, bem, um negócio muito louco, porque assim, você jogando o Old Blood, você vê muitas referências. Eles falam da Helga.
A Helga é só do Return, e a história do Old Blood do Return, eles compartilham a mesma ideia.
É, então,
que é o BJ indo pro castelo Wolfenstein pra pegar a Helga, que ela tá com os planos, que ela sabe a localização do castelo, da fortaleza do Death's Head. É a única missão dele ali. Só que ele também descobre que ela tem planos pra ressuscitar o Rei Otto, que ele é um outro ser, né? Um zumbi, vai, um outro ser mágico, ele não é um zumbi, é um ser mágico, que também ela quer comandar um exército de mortos-vivos. Então, esse elemento de comandar o exército de mortos-vivos tem desde lá do primeiro.
É, isso é verdade.
Só que lá são zumbis mesmo. São soldados que têm uma metralhadora no peito, eles são zumbis. Aqui já. No Return não. No Return são outros tipos de zumbis. Apesar de ter os zumbis soldados. E no Old Blood também. São os zumbis nazistas, de novo. Então, é uma homenagem grande pro Return. E a base é a mesma. E o Otto, Ju, me fala se estou errado. O Otto é o pai do rei, do príncipe Heinrich?
Filho.
Tá, o Otto é filho do Heinrich primeiro.
Eu fiz besteira aqui. O Henry é o filho do Otto, que é conhecido como Otto Ilustre.
Então, tipo, é uma outra coisa que puxa pra brincar com o Return do Castle Wolfenstein.
E aí você compra o Old Blood, praticamente você leva três jogos, porque você joga o original. Você joga o jogo novo mesmo da Machine Games. Você, dentro do jogo do Old Blood, você encontra todo o primeiro capítulo do Wolfenstein 3D, porque cada fase tem escondida uma fase do Wolfenstein 3D.
Ah, é diferente do New World, que é só uma.
É, quando eu joguei Old Blood no ano passado, eu não imaginava isso. Porque eu caí na segunda fase. No segundo capítulo, encontrei a segunda fase. Aí eu falei, ah, legal, eles fizeram diferente e tal. Quando eu fui ver, que nada, tem vários colchonetes largados, um em cada fase. Aí eu falei, porra, peraí, essa fase é a terceira? Mano, tem o capítulo inteiro, é isso? Aí eu falei, não, pode parar. O que eu tava jogando, eu deletei e eu comecei tudo de novo. Falei, peraí, você tá brincando com a minha cara, velho. Não, aí eu comecei a jogar, desta vez prestando atenção em todo o cenário pra poder encontrar os colchonetes. O legal do Old Blood é que assim, você encontra todas as 10 fases do Wolfenstein 3D dentro do Old Blood, uma fase em cada capítulo, em cada episódio, e tem a conquista pra desbloquear se você termina todas as fases. Então, cada fase que você termina, aparece. Terminou a fase 3 do capítulo tal.
Uhum.
Então, e se você encontra todas as fases, você tem também mais um achievement. A única coisa que eu achei muito estranha é que quando você encontra a metralhadora rotatória nas fases de easter egg, nas fases antigas, ele não corre, ele anda. E aí você vê. Uhum. E aí você meio que tira um pouco da ação rápida do jogo antigo. Porque pra você chegar até a porta, demora um ano. Carrega jeito, né? Tudo bem, lógico, nas fases originais mesmo do Old Blood, nas fases feitas mesmo do jogo, que faz parte do enredo, é normal, até aí beleza, né? Porque os lugares são meio pertos um do outro. Mas nas fases do easter egg, nas fases antigas, você vê aqueles corredores enormes e você tendo que carregar aquela coisa, entendeu? Então, normalmente, o que eu fazia? Eu pegava e jogava no chão, sabendo que eu ia passar por lá de novo, pra correr, pra poder pegar o que tinha lá no final do corredor e voltar.
Mesmo que você trocasse de arma, você andava devagar. Você tem a Gatling, você troca pra faca, você não corria.
Aí vem o lance do que o Marcos falou, dos perks. Você só consegue correr ou guardar a Gatling Gun se você destravar um perk.
Ah, isso é aplicado no easter egg, entendi.
Entendeu? Se você tiver esse perk, beleza, você consegue guardar a arma. Se não, meu, na hora que você gira a rodinha, né, o botão 3 do mouse, ele vai jogar a arma no chão. Ele não vai guardar. Eu fiquei pensando, pô, mano, mas a galera nova vai jogar isso daqui e não vai ter paciência de passar dessas fases antigas. Não sabe pra onde você vai e tal, não tá acostumado, entendeu? Claro que o pessoal mais curioso vai acabar indo e tal. Daí eu peguei, eu fiz um detonado só das partes do easter egg do Wolfenstein Old Blood. Pra galera conseguir pegar os achievements, entendeu? Uhum.
Enfim. Pra platinar, eu nunca platinei nada, né?
Mas é aquela coisa, né? O moleque nunca jogou Wolfenstein 3D. De repente o cara vai chegar numa. Vai ver o colchão, vai dormir, vai acordar numa fase cheia de labirinto, o cara vai sair correndo, né, mano?
Bugou no jogo, me vendo errado.
Devolve meu dinheiro aqui, Steam, tá louco?
O The Old Blood, vocês tinham falado do Cano, eu gosto que ele realmente vira o Cano meu amiguinho. Porque ele serve pra tudo. Ele foi uma substituição, uma arma que ele tem no The New Order, que é uma arma que corta grades,
isso.
É uma arma
laser,
corta grades, corta placas de metal. Então, como já não é avançado, ele não tem como ter essa mecânica, porque ele tem 46, 1946, e não se lembra 1960, eles deram um cano pra ele que vira o pau pra toda a obra. Então ele serve como pé de cabra pra abrir porta, ele serve como faca pra matar no stealth.
Realmente.
Ele serve pra escalar a parede, que ele tira em dois pedaços.
Isso.
Eu achei muito legal ele virar um cano amigo. E ele vai pra todo lugar. Ele sai do castelo Wolfenstein, vai pra outro lugar procurar a Helga, e ele continua com o cano na mão.
Mas é engraçado, porque assim, eu acho muito louco esses negócios que eles estão fazendo hoje em dia. Principalmente nas franquias do lado da ID Software. Tudo tem um easter egg de algo antigo que eles fizeram, sabe? E isso é bacana porque dá a entender que eles estão trabalhando em coisas para tentar revitalizar, né? Então, por exemplo, o que deu assim uma certa ideia de que vai vir aí logo logo um Wolfenstein, só falta. Vai vir logo logo aí um Doom novo. Se você pega, por exemplo, o jogo Raid, esse jogo é louco, o jogo é muito lindo, assim, sabe? Legal demais. Quando ele tem 3 easter eggs. Um te leva para o Wolfenstein. Você só vê um caminho, um corredorzinho só, que no final tem um cálice dourado. Numa outra fase, você encontra um easter egg do Doom. E você encontra a primeira fase do Doom. Você pode andar de boa lá na fase, que você pega um bonequinho, cabeçudinho, tipo mini crack do Doom. Não cai, sabe? Aí tem um outro easter egg que você encontra a introdução do jogo Quake, quando você pode escolher entre Easy, Médio e Hard. Aí, isso tudo começa a meio que dar umas ideias, tipo, olha aí, estão mexendo, né? Estão querendo mexer nas coisas, né? Seus safadinhos.
Não, mas enfim. No Wolfenstein Warrior você encontra o Vault Boy do Fallout, você encontra o capacete. O capacete do Skyrim, ele serve pra te adicionar armadura, então, tipo, não tá lá só largado.
Então.
O capacete com chifrinho te adiciona mais 5 de armadura.
Ah, sem contar
que a galera do novo Doom encontrou o capacete do Skyrim de novo, vai encontrar o Vault Boy no momento, tenho certeza. Então, tipo, eles ficam brincando com essas coisas, não só aí a ID Software, mas a Bethesda também.
Então. Eles começaram a meio que unir várias coisas do universo. Pô, você logo de cara no Old Blood você encontra. É no Old Blood? Acho que é. No retrato da Helga, que você vê pela primeira vez o retrato. Você já pega uma shotgun de cano duplo?
No New Order, quando ele recobre, logo depois que ele recobre o estado vegetativo, você consegue um cano duplo também.
É
só pra aquela fase, mas você encontra. E também, você dá 2 tiros, ele recarrega bonitinho igual o do Doom.
Não, mas eu acho muito engraçado uma parte que eles estão naquela cidade que tá caindo umas bolas de fogo do céu, tal, que o Led Zeppelin bate num lugar lá.
O Led Zeppelin.
Mas tem uma parte que ele tá lá serrando o cano da shotgun na maior calma. Aí ele olha pra frente, assim, tem um zumbi chegando perto dele, ele começa a ser bem rápido. Não, não, não.
O humor desse jogo também é muito bom.
Humor.
Ele não tem aquele humor pra você rachar de rir, mas ele quebra o gelo pra você não ficar naquela tensão o tempo todo.
Exatamente.
No Old Blood tem ele preso, que o cara tá lá, que é o seu informante? E o BJ não é preso na cadeira, né, tomando choque.
Aí
o Klaus. Aí ele, quem que é esse Klaus? Santa Claus.
É muito louco. Ele chega no começo lá, quando você passa a catraca lá, que você vai falar com o Hans, ele pega e fala hot dog do nada.
É uma cena bem parecidinha com a mulher do trem, que o cara agarra o seu braço assim e fica olhando seu passaporte. Qual que é o seu nome? Ele fala, onde você vê ele? Hot dog. Eles começam a dar risada. Você é americano idiota, né?
Falou que nem um americano idiota, viu?
O humor dele é bem pontual, é bem legalzinho.
É verdade, é verdade.
E eu tô esperando, eu realmente espero que a Machine Games faça outros. Não precisa ser o Wolfenstein, mas eu adorei
Não.
esses dois que eles fizeram. Eu espero muito os próximos jogos da Machine Games. Que eu vi que eles tiveram esmero, um cuidado, né?
É aquela velha história, né? Para uma empresa que começou do nada, quando a gente tava contando a história dela lá da Suécia e tudo mais, para uma empresa que começou, que iniciou, praticamente eles iniciaram uma nova empresa, né, a Machine Games, né?
Sim.
E, poxa, os caras já pegaram um baita de um trabalho e fizeram um negócio desse, dando o maior cuidado, pensando em todo mundo.
Ah,
Pensou
eles.
na galera que começou jogando Wolfenstein 3D, pensou na franquia antes do Wolfenstein 3D, da Muse Software, pensou em tudo. Meu, os caras praticamente deram um presentaço, tá, sabe, pra os fãs, pra galera que cresceu jogando Wolfenstein 3D, enfim, ou no Apple II, enfim, né?
É um super estúdio, ele já tem um ambiente para. Oh, caramba, motion capture, isso. E construíram um desses cães enormes em 3D real. É um pessoal que tá brincando, vem. Quero ver o que
É
eles vão.
verdade, viu? Os caras estão, olha.
Enquanto isso, o Wolfenstein, vamos ver, né, o que vai sair em seguida.
Né? Mas o que
Essa
eu
ótima franquia.
lembro, eu lembro de uma E3, eu não sei se é uma. Não, acho que não foi uma E3. Você lembra de uma entrevista que eu li no, que o John Carmack perguntaram, né? Pro uma época lá que tavam, o pessoal tava louco. Porque todo mundo tinha uma época que o pessoal pensava assim, ah, logo logo vai vir um novo Doom, vai vir um novo Doom. Mas pô, de repente veio o Wolfenstein antes do Doom, né? E eu lembro que acho que foi o Carmack que disse assim, esse ano vai ser o ano do Wolfenstein. Depois vai vir o ano do Doom. Aí em seguida vai vir o ano do Quake. E aí você vê a Bethesda pegando pessoas para trabalhar no Quake que talvez saia no ano que vem.
É, o
O
Quake
reboot
eu ainda
do
acho que vai
Quake.
demorar mais uns 2 anos.
É, então.
Vai demorar mais um pouco.
Então é isso, bichos. Espero que vocês tenham gostado desse dossiê Bichos Geek sobre o vovozinho dos First Person Shooters. Acompanhem os Bichos Geeks nas redes sociais. Nós temos um grupo de Facebook louco para receber essas discussões maluquinhas, gifs engraçados e tudo mais. Temos page no Insta, no Facebook, no até blog no Tumblr, em algum
Olha aí.
lugar. É só vocês procurarem o Bichos Geeks e a rede de vocês de preferência. E Marvox, agora, quais são os seus canais? Quais são os seus links? Fique à vontade.
Bom, meu blog, marvoxbrasil.wordpress.com e Jornada Gamer lá no YouTube, www.youtube.com/jornadagamer, que lá vocês vão ver os long plays que eu e mais o João Carlos, tá, o Choco também. E o Juninho, o Scariel também. Então, é praticamente um canal com uma equipe bem legal que a gente está tentando gravar um pouco de tudo aí dos videogames e do PC, né? E aí tá, todo mês tem um tema diferente do canal Jornada Gamer. E o meu blog, todo mês aí tem. Eu tento colocar duas análises de coisas que eu já joguei e que conforme eu vou terminando, eu vou escrevendo. E aí vocês podem acessar lá. Quem quiser também ler Wolfenstein Old Blood e o New Order estão lá. Análise dos dois.
Maravilha. E se vocês quiserem entrar em contato com os bichos, pode ser pelas nossas pages, pelos comentários e também pelo e-mail contato@bichosgeeks.com.br. Obrigada, gente, e até a próxima.
Falou!
Falou!